Recuem, roladores! Voltamos das profundezas para convocar forças além de nossa compreensão hoje, aqui, no RPG de Quinta, dando continuidade à nossa mesa de Savage Worlds, utilizando Actung Cthulhu. E para dar o prosseguimento devido a essa mesa, que é ambientada no cenário pulp do terror cósmico de H.P. Lovecraft, ou pelo menos inspirado nas obras dele, eu vou chamar os jogadores que estarão condenados a se arrastar pelas sombras de Cthulhu. Dentre eles, o primeiro, o homem que está numa constante luta contra o sono, ele que é um believer, um homem que acredita no sobrenatural, Dio.
Fala, galera! Hoje vamos mostrar um pouco da nossa realidade nesta mesa, porque sabemos que o sobrenatural existe, inclusive até um copo de suco de laranja pode ter alguém que se transformou nele. Então, não bebam suco de laranja, bebam outros. Você pode matar alguém se bebê-lo. É isso aí, galera. Vou jogar com o Bruce, que é um detetive aí. Ele, inclusive, tem uma certa fama por solucionar alguns casos que a maioria não consegue. A lá, quem assistiu o filme vai pegar a referência aí da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, quando chega um cara lá desenrolado nas paradas. Quem não assistiu, assiste o filme pra entender minhas referências. É basicamente isso. A mesa vai ser massa, já está sendo muito boa. E assistam a gente aí, escutem para descobrir os mistérios que estão por vir.
Beleza, o próximo é ele, o jornalista, sensacionalista, aquele que despencou do vazio na última sessão, Israel.
Fala, galera. Salve aí, boa noite pra todos. Bom, vou continuar jogando aí com o jornalista que faz matérias, que aperreia o doutor em busca de respostas, que aperreou na verdade, né? E é isso, cara. É um jornalista um pouco com a linha um pouco investigativa, que está sempre ali, né, aperreando a galera, o delegado, aperreando o doutor, em busca de informações para falar. E também ele está um pouquinho louco, né, agora. Mas detalhes, né? Para quem assiste aí Brasil Gente, a gente parece um bocado aí com o apresentador lá que todo mundo conhece, é nóis.
Não, não tem nenhuma referência com nada que exista na realidade, eu posso só existir.
É verdade, eu tô zoando, caralho. Mas aí, não existe não, siga aquilo que você tá falando, não existe não, pô.
Beleza, mas qual é o nome dele?
Esqueci o nome dele, não, desculpa aí, mano.
Como é que tu esquece? Tu não é Hank Snyder, tu botar só pra irritar
Não, pô,
Jefferson.
eu esqueci de falar o nome dele, pô. Hank Snyder, eu sei, é que eu não falei o nome dele no começo.
Não, engraçado é que ele falou três vezes a mesma frase. Não sabe o nome do boneco. Tipo, não, eu sou um jornalista que tá perreando alguém aí, que tá perreando o doutor, que tá perreando a galera.
Nas histórias aqui, aí deu errado.
Não, e o melhor foi ele falando: não, eu sei o meu nome. Aí ficou lá o silêncio ensurdecedor. Aí foi Lucas que foi lá e disse: ah, teu nome é isso? Ah, pô, sabia que meu nome era esse.
É porque eu tava testando vocês aí, né? Vocês sabem o nome.
Era um teste.
É um teste, cara. Isso aí, é Snyder. Pra chamar de Snyder, que todo mundo conhece, tem uma referência massa aí. Um cara que tem uma visão caramba aí.
Beleza, e fora ele, também tem o recém-chegado, o herdeiro do coletor de ossos, o bem-nascido e agora confrontado com realidades além de sua compreensão. Felipe.
E aí, galera? Hoje vou jogar com o William. Ele chegou na cidade, ele é um advogado e soldado que veio por interesses da sua família, que o seu nome foi manchado e rolou boatos sobre a família na cidade. Então, ele veio tentar resolver essas coisas.
Beleza, o próximo é ele, que direto das câmaras mortuárias, das profundezas do IML local, tem a sua música clássica pausada para apresentar-se aqui, Lucas.
Beleza, eu sou o Lucas, eu vou jogar com o Dr. Akan, o bom doutor dessa mesa de Achung, é uma mesa inspirada nos Cthulhu's Mitos. E, antes de qualquer coisa, dessa vez não vou fazer referência a The King of Fighters, mas Jefferson, enquanto você já se apresenta, Snyder ganhou ou não ganhou 2 Oscars?
Não reconheço esse fato como sendo a realidade. Enfim, ressaltando aqui hoje a ausência, né, do personagem e do jogador Evaldo, ele que teve alguns problemas de cunho sobrenatural, aparentemente ele foi subtraído por alienígenas para investigar suas cavidades, e não vai poder participar hoje. Então o doutor, ou no caso, o professor doutor Ethan Hellsmith estará trancado, absorto em suas pesquisas da linguagem Aklo nos salões da academia. E com isso, por fim, virei eu, o guardião, né, do Necronomicon, invocar os poderes e, na linguagem antiga, afundar as mentes dessas ínfimas criaturas em problemas cujos seus espíritos serão quebrados, esfacelados até o último caco. E só que, por um breve momento, eu preciso que do meu panteão se levante uma criatura que me ajude a fazer o resumo da última sessão, se possível breve, e se possível objetivo em pontos chaves. Quem se apresentaria para até ajudar o personagem, até ajudar a Dio aí, que, né, deu uma naninha no meio da sessão.
Ah, eu posso fazer. Beleza, mas... eu vou diminuir os detalhes. É que eu anotei toda a mesa até o final, quando eu estava cansado. Até o parágrafo. Não estava cansado, mas bora lá. A jornada em si da gente iniciou com o personagem de Felipe, o Dr. William Grosvenor, chegando de barca, né, na cidade de Deep Hollow. Nessa viagem dele, ele é confrontado, mas tem um breve diálogo com um barqueiro da cidade que o reconhece, mesmo o personagem de Felipe está um tempo afastado, que faz uma breve explanação sobre alguns acontecimentos na cidade. Que tudo indica que o responsável fora o tio do William, o doutor Henry Clayton, que ocasionou tudo isso. O barqueiro chega até a comentar que espera que não tenha sido o doutor Clayton quem tenha feito isso, tenha feito alguma coisa com a filha dele, né, Jefferson?
Com o filho. Na verdade, filho. Ele fez uma breve referência que o Dr. Clayton pode ter enlouquecido ou virado, o que quer que seja, que ele se transformou logo após ele ter se apoderado da carta de suicídio do filho dele. Só que esse fato provavelmente passou desapercebido pelo personagem de Felipe, porque ele estava absorto em pensamentos mais sombrios, né?
Beleza, eu também não anotei isso. Depois disso aí, a gente troca para a cena onde está o detetive, a princípio, o detetive Bruce, verificando mais um corpo de uma jovem, dessa vez. Ele, logo em seguida, chega à cena, o personagem do Israel, o jornalista famoso, de nome Hank. Eles dão uma olhada no corpo, a princípio, mas tanto o personagem do Israel, Hank, quanto o personagem do Dio não encontram nada, apesar que haviam caracteres no braço da jovem que o narrador deixou subentendido que poderiam ser ou simplesmente pichações ou ranhuras de jovens delinquentes ou algumas inscrições em uma língua egípcia, talvez egípcio. Nisso eles tentam investigar algumas coisas, não encontram nada. Após isso, corta para a cena do professor doutor Ethan vendo toda a muvuca, ele olha o corpo sendo levado. Entretanto, as atenções dele se voltam para o personagem do Felipe, que finalmente, depois de uma árdua e longa viagem, chega na cidade de Deep Hollow. E o professor Ethan havia prometido, provavelmente, a família do William, que seria o anfitrião do o William na cidade, dado que o William não lembrava dele, devido ao tempo que ele passou fora, muito tempo passando, passou fora, provavelmente. É, nisso, há algumas conversas entre os quatro personagens, até que eles rumam até o necrotério local, para que o doutor William, pudesse pegar os pertences de seu tio que falecera, bem como trocar algumas palavras com o legista local que foi responsável pela necrópsia do doutor Clayton. Nisso, há algumas divergências entre o... no necrotério, né? Há algumas divergências entre o doutor Akan, bem como o assistente de assistente de polícia, assistente delegado, que anda com o personagem do Dio, o Angel, né, espanhol é Angel, que é um simples primata com um detetive e um sonho, pelo menos na visão do Dr. Akan. Passa alguns documentos, enquanto isso o Dr. Akan faz alguns, faz a necrópsia da governanta do Dr. Clayton, a senhorita, não ficou claro se era senhorita ou senhora, era senhorita, né? Ela não veio se casar, mesmo uma certa idade avançada, Williams. A gente descobriu algumas coisas que, para tentar economizar um pouco de tempo, não vale a pena a gente entrar agora, mas qualquer coisa, volte à sessão. Essa parte em si da necrópsia foi bem interessante, que o Jefferson descreveu muito bem. Dado isso, dentre os pertences havia algo cabuloso, algo que fez com que o personagem do Flip, o Dr. William, tivesse sonhos que sonhos não deles, tivesse vivido brevemente uma vida que não a sua, enquanto ele via, talvez, visões de um pouco atrás do Dr. Clayton e talvez da senhorita Williams, ou de outra. Entretanto, fora essa interação com a pedra em si, a pedra fundamental que talvez tenha vindo além da Terra, outra coisa interessante é que quando os personagens estavam de sair do necrotério, o grupo que estava com o Dr. Akan, o Dr. William e o professor Dr. Ethan tiveram talvez uma certa experiência sobrenatural ou simplesmente um delírio provocado às grandes horas de trabalho e de viagem, onde eles viram as gavetas se mexerem, caírem, papéis voarem, coisas afins, que deve ser uma mistura de um breve temor de terra local com o cansaço das pessoas. Fora isso, o jornalista, o Hank Snyder, antes de sair do necrotério local, acabou vendo coisas que não deveria ver e acabou viajando, bem como caindo num espaço profundo, infinito, completamente escuro, onde parte de sua sanidade mental foi embora. Fora isso, depois disso, os três doutores foram até um bar local, um club local, onde foram para beber e fumar um pouco. Entretanto, se depararam com uma estranha situação. Uma mulher, uma certa de origem... Como é o termo para não utilizar? Eu não estou lembrando o termo correto. Uma mulher Romani. De origem... Romani, muito obrigado, Jefferson. De origem Romani, fazendo uma dança completamente compenetrada em sua... dança completamente estranha, entretanto que fazia com que a atenção de todos que estivessem no bar, independente de seu sexo, fosse atraída até a mulher. E fora isso, terminou com cada um das pessoas indo até sua residência descansar, exceto o professor Dr. Ethan, que ficou mais um tempo acordado para tentar desvendar os segredos. E eu acho que foi isso. Teve muita coisa na sessão 1 e muitos detalhes eu deixei passar.
Não, foi bem completo, inclusive. Eu agradeço muito, Lucas. E, como sempre, se você quiser ver esses detalhes, se você quiser se aprofundar ou até tentar verificar se a ambientação está condizente com o que o mistério pede, não deixe de ver o episódio anterior. caso assim você se interesse, ele tá saindo ainda no YouTube, e acredito que quando encerrar a primeira parte, ele entra no Spotify. Lucas é que pode confirmar isso. E Lucas, eu te dei um Benny. Beleza?
E aí?
Toma isso, mendigo safado, pelo teu trabalho.
Se você me quer, me leve para algum lugar.
Caralho, tio.
Ô, Jefferson, só me tira uma dúvida rapidão. Eu fiz uma rolagem de, só pra testar de ataque e de dano. Aí, tipo, são três rolagens de ataque. E apareceu só um dado selvagem. Aí eu vou ter que rolar dois depois ou vai ser esse dado selvagem pra todas ali?
Não, o dado selvagem é independente.
Um não, é um só dado selvagem, porque tá usando o ataque múltiplo, né, da Tommy Gun. É um dado selvagem e o CDT da tua arma. Aí tu tem que ver quantos tiros tu vai dar, que cada tiro... Quantos ataques, né? Cada ataque, ele conta uma quantidade de balas. Eu acho que três ataques são 10 munições. Como se tivesse dado full alto dela.
Beleza.
Beleza. Após o encerrar-se da noitada entre os três doutores, o doutor Akan se põe a andar vagarosamente nas ruelas da cidade de Deep Hollow. Muito castigada ainda pelo dia completo de chuvas e tempestades que haviam açoitado aquele local durante um bom tempo. Por um breve momento agora tornado garoa, esse sereno dá um descanso, mas acaba atrapalhando os ossos de um homem que já teve seu momento de juventude e ele agora começa a se deparar com os primeiros anos de uma vida pós a primeira metade. O Dr. Akan adentra sua casa, gira lentamente a maçaneta e vê ao longe, dobrando a esquina, o Dr. Ethan. Só que com um lapso, quase que como um reflexo da névoa que se levanta dos bueiros da cidade, ele quase teve aquela sensação boba e tola que somente uma pessoa de saída teria de ver um vulto acompanhando o Dr. Ethan. Mas não era o jovem William Grosvenor. Ah, com certeza teria sido apenas coisas da imaginação. Mas assim que adentra a casa, Dr. Akan pode tentar perceber coisas que estão acontecendo dentro do seu domicílio e que talvez sejam necessárias à sua atenção.
Vixe, é um momento que eu... Talvez falhar seja bom. Eu vou jogar, Jefferson.
Você tem um PCB?
Tenho sim, 7, Jefferson.
Beleza. Você nota que a chaminé... Não, você havia alertado seus filhos para que não usasse a lenha indiscriminadamente, afinal de contas, devido à grande distância de Deep Hollow de cidades próximas, torna ela difícil de conseguir, mas a chaminé estava aberta e o criptar da lareira faz com que pequenas fagulhas saltem próximos de vários pequenos pedaços de papéis, alguns um pouco maiores, mas todos eles têm várias figuras em comum. Figuras que você não esperava ver dentro da sua casa. Figuras que remetem à sua profissão. Figuras que remetem aos seus casos recentes.
Eu vou me aproximando, olha assim... É um desenho, Jefferson, um recorte de jornal. Eu vou me aproximando. Pego um pedaço de papel desse.
Vários pedaços de papel de polpa. Papel, como diriam, pulp, né? Com diversos desenhos. E você começa a folhear aqueles desenhos e você automaticamente nota um traço quase que esquizofrênico, quase como se a pessoa que estivesse desenhando ele tivesse em sofrimento enquanto produzia aquela obra. Ela passa a adquirir tons perturbadores, ao passo que quando você vai folheando aquelas páginas duras e ressecadas de papel de baixa qualidade, você nota um desenho de um cadáver com o tórax aberto em um formato estelar. Desenhos de teias, desenhos de uma igreja que você reconhece como sendo a Catedral de Santa Donatella, da cidade de Deep Hollow. Você nota um desenho quase que complexo, quase que digno de um livreto ou folhetim de histórias do perfil do Dr. Henry Clayton, quando ele ainda não havia raspado sua cabeça, tirado seu bigode e produzido diversas cicatrizes ao longo de todo o seu corpo para marcar as vítimas que ele coletava os ossos. Você nota diversas imagens dessa maneira. Só que isso pode ser apenas um reflexo de um problema que a sua filha vem enfrentando. O pesar de um pai talvez recaia sobre você, só que ele é automaticamente interrompido pela presença de uma imagem que não deveria estar aí. Uma imagem que você sabe que não deveria, de forma alguma, estar habitando o inconsciente ou consciente da sua filha. Lucas, é a exata, idêntica, igual, indelevelmente produzida figura de uma aranha.
Bate exatamente com a figura que fora tatuada na senhorita Williams.
Sim, mas como sua filha poderia saber de um detalhe?
Jefferson, o que desse caso vazou para a imprensa? O que a imprensa sabe, por linhas gerais, não precisa entrar em muito detalhe não, para poder ter, pra gente ser um pouco mais...
Você sabe que no seu escritório pessoal, dentro da sua casa, você tem, além de diversos livros e enciclopédias, você tem uma coleção particular de jornais e folhetins sobre esse caso. Muito especificamente porque você teve uma espécie de encontro perturbador com aquele que produziu esses atos atrozes, hediondos e nefastos. Só que você não sabe se a sua filha teve acesso a isso ou não.
Porque uma coisa que eu queria falar é que, pelo menos o meu escritório, não tem coisas que eu considero que não sejam adequadas para minha filha. Eu deixo trancado, mas deve ter uma sala de estar na casa com alguns livros, provavelmente alguns livros de mecânica, dado o interesse da Catarina, nessa área que ficam abertos. E provavelmente o doutor Akan nesse momento está encostado na cadeira, vendo esses papéis com os óculos dele, ele colocou para ler melhor, dado que a visão dele já fora muito melhor anteriormente. Ele tira os óculos, ele encosta na cadeira, deixa a mão baixar um pouco. Ele começa a colocar a mão na cabeça dele, balançando a cabeça e revivendo os momentos onde a esposa dele veio a morrer no atentado de 10 de maio. Ele, não, deve ser só uma fase, isso não tem nada a ver com a Catarina, ela é curiosa, ela tá na cidade que os jovens começam a despertar curiosidade.
Mas assim, você sabe que o detalhe da aranha, ele é recente.
Sim, eu sei que ele não vazou nada.
Você sabe que ele foi encontrado em apenas 4 dos corpos que você teve a oportunidade de fazer a autópsia.
E 2 não estavam associados ao Clayton, né?
Não, estavam. Eles estavam associados ao Clayton. Só que aí, você não sabe porque alguns têm essa marca, outros não teriam essa marca. Só que essa marca é recente, é oriunda do seu último dia de trabalho. Você começou a identificar isso, etc. E certo. Você vê que a luz do quarto da sua filha está acesa.
Beleza. Eu vou botar um pouco de uísque em um copo. Vou guardar meus óculos no bolso da minha camisa e vou na direção do... Primeiro eu vou apagar, né, a lareira. Apago, fecho ela direitinho. Aí eu vou andando na direção do quarto. A luz do quarto é da Catarina ou da Rebeca?
É da Catarina. É a mais nova, né?
Exato. Beleza, eu vou indo até lá. Eu bato 2 vezes na porta e depois eu giro a maçaneta.
A porta está entreaberta e a luz faz aquela iluminação indireta no corredor que dá um tom meio que nefasto a todo aquele local. E você sente, assim, uma sensação meio opressiva. Você associa isso, talvez, à preocupação do trabalho, cansaço. Mas cada passo que você dá parece mais pesado em direção ao quarto da sua filha. Até que o ranger da porta abre por completo. Você dá passos que, ao tocar na madeira, fazem ecos que você não queria ter produzido. E você percebe mais afastadamente na cama, tocada pela sombra e agora meio que indiretamente pela luz acesa no quarto, você vê a sua filha completamente atirada na cama, ensopada, como se ela tivesse estado na chuva. Ela tá de camisola, só que a camisola dela tá completamente imunda, rasgada. A cama tá toda rasgada com unhas provavelmente da sua própria filha. E você deduz que talvez ela possa ter tido mais uma crise.
Beleza. Eu me aproximo, fecho a porta pra não incomodar a Rebeca. Aí vou até a Catarina. Encosto a mão no, nas costas dela e... Minha filha, você... Andou acordada de novo? Você sabe que você Lucas, precisa dormir.
Não precisa rolar nada, mas quando você toca nela, você nota que, como é comum, às vezes ela tá febril. Ela tá muito febril. E você vê que quando você puxa o corpo dela pra endireitar ela na cama em direção ao travesseiro, ela tá com os braços meio que retorcidos, assim, meio que abertos e meio afastados assim do corpo. As pernas dela estão afastadas, aí quando você puxa, ela tá com o beiço inferior tremendo e ela tá dizendo palavras desconexas. Isso é comum. Esses episódios são... eventualmente acontecem, você sabe, principalmente quando você se ausenta por muito tempo e não tá lá pra prestar a devida assistência que ela necessita.
Eu vejo tudo isso, eu... Não, de novo, não. Eu... Na escrivaninha que ela tem, provavelmente tem uns remédios que eu sempre deixo pra ela tomar, caso... Nessas crises. Eu vou até lá. Estão lá os remédios?
Então,
eu vou ter lá, eu pego um pouco d'água, que deve ter uma jarra com água, enche um copo, aí, beba, minha filha, beba, beba.
Quando ela você vai dirigir o comprimido até a boca dela, deixa eu ver aqui. Lucas, quanto é o teu aparar?
É baixo. Deixa eu ver. Deve ser 4. Deixa eu abrir a ficha.
3.
É baixo. 4. É o mínimo.
Beleza.
Doutor Akana, é um bom boxer.
É 4, é?
4.
Beleza. Quando tu vira as costas, pega um comprimido, você vê que quando você se vira, a mão dela já tá indo em direção ao teu rosto com tudo assim. Você segura ela pelo pulso. E as unhas dela param a 1 milímetro do seu olho. Só que ela tá com uma expressão febril, insana. Só que por um breve relance, Lucas, quase que como uma sobreposição de imagens, você vê no rosto dela... o rosto muito semelhante àquela Romani que você encontrou ainda essa noite. Ela olha pra você e fala: por que não fala comigo, pai? Por que não... E ela tá falando meio que com uma voz bem mais grave: por que não fala comigo, pai? Por que não fala? Não fala do seu encontro com o coletor. Por acaso não sabe o segredo do sangue? Por acaso não sabe o segredo da linhagem? A linhagem que devem... de Rilé, a cidade oculta. A aranha protege os filhos. E você nota que provavelmente a doença dela deve ter evoluído para talvez alcançar as cordas vocais. Mas ela está demonstrando uma força, meio quase como a força de um louco, assim, sabe? Que as amarras do corpo já não estão sendo sustentadas e o físico dela já está começando a sobressair a sua capacidade de defender-se a tempo. E você consegue fazer com que ela sorva o remédio e ela começa a amolecer assim na cama. Ela diz: pai, eu tô com medo. Eles vão vir nos meus sonhos de novo. Eles vão me tocar nos meus sonhos. Eles sempre me tocam e quando tocam, dói. Dói em todos os lugares, principalmente aqui. E ela começa a dar pancadas duras contra o próprio crânio.
Calma, calma, já vai passar. O remédio vai começar a fazer efeito. Mas antes disso, venha tomar um...
A mamãe está com eles. Ela fala as palavras e eles obedecem. A mamãe está com eles.
Não, e ela... já lhe falei. Sua mãe pereceu. Diferente dos seus avós e de outros, você foi muito bem educada e está sendo bem educada. Você sabe que isso é apenas ópio. Ela não foi para lugar nenhum, nem vai para nem local bom, nem local mau. Apenas deixou de existir. Venha, vamos tomar um banho. Você precisa trocar essa roupa. Você tá um pouco suja. Venha, vamos. O remédio já vai começar a fazer efeito.
Beleza. Enquanto o doutor tá cuidando dos cuidados da filha dele, ele nota um vulto. Quase como o que ele viu do Dr. Hammersmith aparecendo em meio à escuridão. E o braço desse vulto toma forma para tocar o ombro do doutor. O doutor pode...
Pode, ele tá levando a filha, ele olhou de lá para o lado de ombro, por cima do ombro, né, e já foi. Mesmo assim, meu aparar é muito baixo.
Beleza, quando o teu ombro é tocado em meio aos cuidados da tua filha, tu vê que é a tua outra filha, Rebeca. Ela... Lucas, rola aí um... Perception de novo. Percepçãozinha. Porque esses detalhes também não vão te deixar muito felizes, não.
4, Gerson.
É o suficiente. Você nota que Rebeca, ela não tá com roupas de dormir. Ela tá com roupas de quem saiu durante a noite. Só que ela não conseguiu disfarçar a tempo que estava fora, né? E ela apareceu com as roupas de sair e sem um dos sapatos. Os pés dela estavam levemente sujos de lama e ela tá usando as joias da mãe. Mas não simplesmente as joias... do dia a dia, não. Joias sinuosas, joias chamativas, joias que destacam num decote que ela possivelmente não deveria estar usando devido ao que a sociedade atual estaria permitindo.
Quantas vezes eu já lhe falei pra não sair? Você sabe que horas são? Você vai pro quarto, vai tirar a maquiagem, vai colocar outra roupa que não essa, e depois que eu cuidar da sua irmã, vamos ter uma conversa. Eu pedi pra você cuidar da sua irmã e você saiu pra festa.
É, ela... Ah, sim, é, isso mesmo, uma festa. Tem razão, pai. Mas diga-me, ela está bem? Ela vai ficar bem?
Com o 4 que eu tirei, eu consigo perceber alguma coisa desse uma festa?
É... Não.
Porra.
Mas... Assim, você percebe que ela tá um pouco alcoolizada, tá ligado? Tá um pouco alta.
Você ainda não possui 21 e em breve você se casará. Você não deveria estar fazendo isso.
É, como é o nome do noivo dela?
Ah, pô, é um nome complicado, velho. Não sei por que eu botei esse nome. É Edward Zalim Pandya. Ele...
Ah, o Ed não se importa, pai. O Ed, ele tá mais preocupado com... Puro protocolo. O senhor não deveria estar... sendo tão rígido como comumente o senhor é. Se concentre no problema da sua filha que realmente precisa da sua atenção. E você vê que quando ela bate a porta da antecâmara do banheiro assim, e a porta, ela resvala, bate e lentamente vai abrindo novamente e você... Lucas, tu tem alguma coisa do ocultismo?
Não, sou homem de ciência.
Beleza. É, você vê o Dr. Henry Clinton observando a porta. Você olha e você vê aquela imagem, não de como quando você o conheceu em vida, ou como quando você interagiu com ele, ou até mesmo a imagem de quando ele chegou com o corpo ao quebrado para você fazer os ritos necessários da autópsia, né? Você viu ele como normalmente a imprensa retrata ele. Você viu aquela sombra em meio às sombras. Você viu aquele que causa calafrios em uma sociedade que não está acostumada com o tipo de ato que o Dr. Clayton é capaz de produzir. E você vê ele observando através do corredor escuro da sua casa, agora pouco iluminada, olhando você, sua filha, e de canto de olho acompanhando os passos lentos, os passos rápidos da sua filha até o quarto, até a batida da porta do quarto dela. E lá está, o coletor de ossos. Por uma fração de segundo ele está lá. Por uma fração de segundo ele olha para você. E por uma fração de segundo você percebe que talvez esteja trabalhando demais.
Ele coloca o dedo nas juntas, né, entre os olhos e o nariz. Ele... Eu preciso dormir, mas antes disso, vamos
caminhar. Peraí, peraí.
Ponto de estresse, de cansaço. De que...
Não, de demência. Demência.
Tô com 8, Jefferson. Acontece o quê? 5 da outra sessão e 3 de agora.
3 de agora, quanto é o teu total?
De quê? De sanidade?
De sanidade.
7, passei.
7. Aí no caso, passou em quanto?
Passou 1.
Beleza. A tua sanidade agora é 6.
Porra, eu consigo recuperar?
Consegue. Se você fizer os seus ritos necessários pra eventualmente recuperar.
Certo. Ó, eu não vou mexer onde tá no negócio de sanidade, porque lá não tem como ficar mudando o atual. Eu vou criar uma abinha lá embaixo de pontos de demência e colocar, beleza? Sanidade atual. 6. Beleza, anotei já. 6 pontos agora. Eu faço isso, aí eu vou colocar a Catarina na banheira, né? Eu vou ter cuidado com ela pra ela não ter outra crise e bater a cabeça. Vou com um pano molhado, tentando, tirando, né, a sujeira, ver se as unhas dela estão normais, se não tá com muita sujeira. Depois disso, colocar outra roupa nela, vou poder dormir e colocar lá na minha cama, porque a cama dela tá toda suja, né?
Assim, se não fosse a questão do seu segredo, você poderia contratar uma governanta pra tomar conta dela.
Sim. Não. Mas... Fora de cogitação.
Né?
Não tem segredo você nenhum.
É, boa parte durante o dia você consegue mantê-la bem, se você estiver presente. Agora, o problema é que a presença é algo que o trabalho também demanda. E ele é muito importante, principalmente agora. E você nota a chuva voltando a castigar a janela. E coisas demais foram vistas pelo Dr. Akan. Mas passos apressados em uma outra rua de Deep Hollow.
Só uma coisa, não precisa narrar não. Mas o Dr. Akan, ele vai ter uma séria conversa com a filha mais velha, a Rebeca, dando sermão e etc. E pra ela se colocar no lugar dela, que ela tem que cuidar da irmã e etc. Gastar um bom tempo e vai ter menos tempo ainda pra dormir.
Pronto, e você faz isso, você dá esses conselhos, faz essa... Só que você vê que, de alguma forma, você é uma figura de autoridade a qual sua filha pretende literalmente desafiar e não só simplesmente ouvir. Você vê que é quase como uma necessidade dela, é a válvula de escape que ela achou em meio a tanta merda que vem acontecendo com a família Khan. há muito tempo, cada pessoa nessa família tem encontrado uma maneira de se refugiar da dor. Uns na loucura, outros numa fuga fugidia em direção à bebida, outros buscando coisas às quais consertar e pessoas às quais abrir, se afundando no trabalho até a beira de quase enlouquecer, mas esses pequenos lapsos talvez sejam um reflexo momentâneo de problemas muito mais profundos que ninguém se atreve a tocar. E retomando, né, os passos apressados na viela de Deep Hollow, indo em direção à pequena pensão arrumada pelo seu diretor, seu editor, no caso, está Hank Snyder, completamente aturdido e quase sempre encharcado pela chuva. Ele começa a dar apressados passos, como se ele andasse mais rápido, ele conseguisse fugir do que ele acabou de viver, o que ele acabou de passar. E ele nota que no cruzamento específico ele vê o William Grosvenor também indo em direção à mesma pensão. Seus caminhos se convergem, eles se entreolham, só que o completo estado em frangalhos que o Hank Snyder se encontra colocam ele quase que como ele estivesse vivendo dentro de um pesadelo e ele só quer acordar. Ele só quer chegar no momento onde ele possa fugir em direção à realidade. Porque o que ele viu, ele jamais seria capaz de imaginar. Ele sabe que, apesar dos tabloides, apesar das leituras e apesar do que o seu público quer, a mente dele não iria tão longe para produzir uma fantasia tão absurda. E isso choca ele até o último nervo. E Israel, o que Rick Snyder faz em relação a isso?
Bom,
ele acaba de se defrontar com o William. O William tá aí também, tá, Felipe?
Beleza, beleza.
Eu ia colocar, na verdade, eu ia falar do ritual dele, né, para recuperar um pouco sua sanidade. Tipo, basicamente, ir para casa, tomar um bom drink.
Vocês não têm casa em Deep Hollow. Vocês estão abrigados na pensão,
não, caso,
justamente,
exato,
vocês não são nativos.
No local, né? No local onde a gente está, no caso, né? É, abrigado. Beleza. Mas aí, no caso, tem que fazer um teste para ver se recupera alguma coisa, né? Ou não?
É, isso aí você pode ter devido um momento para fazer isso na sequência da... eu tô dando a oportunidade de você ou interagir com o William para tentar fazer algumas perguntas sobre o que de fato aconteceu, ou tentar falar com alguém da cidade, alguma coisa que você vê, assim, que quando você está entrando na pensão, tem alguns pensionistas, tem o responsável pela pensão, que é a esposa do barqueiro, deixa eu ver, eu anotei o nome dele aqui. É porque tem uma boa história relacionada à pensão onde vocês estão, que foi a pensão de onde o filho do barqueiro se jogou de janela abaixo. Deixa eu ver o nome dele aqui. O senhor...
Ótimo lugar, né, pra se passar.
É a única pensão da cidade. É o senhor Chuck Sloan. É o barqueiro. E essa é a pensão Sloan Aluguéis. Não tem nenhum jogo de palavras com Sloan e aluguéis, certo? Não pensem nisso.
Depois joga o nome aí, por favor, do barqueiro.
Beleza.
Certo, nesse caso eu estou vendo o William, estou vendo o barqueiro.
No caso você está vendo alguns pensionistas lá no local e tal. Eles estão em volta de uma mesazinha de pôquer, estão bebendo, fumando e tal. E mais afastado tem o velho barqueiro com suas pernas cruzadas numa mesa assim, tomando uma cerveja que provavelmente já está a dois dedos de terminar. E uma senhora muito gorda. Uma senhora com a boca muito rasgada em sua face, olhos um pouco esbugalhados e expressões marcadas. Se você olhar para ela por tempo demais, você começa a sentir um certo incômodo de o quão feia essa mulher parece para você, mas ela é a sua senhoria nesse caso e você adentrou esse local. Se você assim preferir, vocês dois podem só ir dormir, né, e tentar depois ao amanhecer ou até mesmo durante a noite fazer seus rituais para recuperar a sanidade. E é isso.
Bom, eu, na verdade, antes de dormir, eu chego na mesa do barqueiro, sento e peço mais uma cerveja para nós dois, para tentar conversar um pouco com ele, fazer algumas perguntas a respeito do caos de seu filho que se jogou abaixo da pousada, no caso, né? Eu sento e digo, a história percorreu em muitos locais e você poderia dar alguma palavra sobre eu?
Você vê que quando você faz isso, um silêncio toma a sala. Todos olham pra você. E logo na sequência, o Felipe, o William tá aí também?
Tô, velho, mas... Não, ele, tipo, tá sentado perto, mas não a ponto de ouvir a conversa e tudo.
Beleza. É, você vai fazer o seu check-in lá na pousada, você tá assinando o livro de hóspede lá, que, do registro e tal. Você acabou de chegar, você pega suas malas, você vê que você tá bem encharcado, olha pra aquela mulher e você nota também aquela mesma semblante esquisito das pessoas que olharam pra você com repulsa. E quando o Hank Snyder se dirige até o Sr. Sloan, você vê que ele tá com aquele chapéu de marinheiro, lá o chapéu do Capitão Haddock, tá ligado? Do Tintin, vocês conhecem esse chapéu de marinheiro mais contemporâneo, assim. Ele automaticamente, ele puxa o chapéu da cabeça, assim. Ele olha com tons de fúria em direção ao Hank Snyder. Ele levanta-se lentamente da cadeira, range os punhos, e todos os pensionistas, eles olham assim em volta. Aí, que foi que você falou, almofadinhas da cidade? Você vê que o velho, ele é um velho assim, ele tá com os ossos dele tremendo enquanto ele segura o punho pra não enfiar na sua cara, tá ligado, Israel?
Uhum.
E você vê que você tocou um nervo muito sensível pro Sr. Slow.
Certo, nesse caso eu olho, calma, tô apenas conversando, quero pagar uma cerveja. Quero apenas bater um papo sobre coisas da vida. Nada específico sobre esse caos. Vamos deixar pra lá isso. Vamos apenas tomar um pouco de cerveja e conversar.
Primeiramente, eu não te conheço.
Oi, Jefferson.
Oi.
É só porque eu vou dizer que o William vai tentar defender o barqueiro, porque querendo ou não, ele ficou compadecido pela história do filho dele.
Uhum.
Então
você vê lá ele nesse semblante assim de fúria, você se aproxima. Ação livre aí de vocês. Eu só vou interagir quando vocês quiserem falar com o barqueiro.
Senhor William.
Eu vou chegar primeiro no barqueiro. Não,
eu tenho que evitar o murro na cara.
Eu boto minha cara na frente do murro dele.
No caso, o senhor William chegou no meio da gente lá, né?
Isso, só que eu chego falando pro barqueiro aí. Calma, meu caro, esse homem está me incomodando. Aí eu aponto pro repórter.
Esse homem não só tá me incomodando, mas se ele não tivesse pagando a pensão da minha esposa e a gente precisasse do dinheiro, eu ia afugentar ele daqui com 30 pontapés nesse rabo presunçoso. Você acha que a gente não sabe? Aí ele dá um empurrãozinho assim com a ponta dos dedos, assim no teu paletó, Hank. Ele dá um empurrãozinho assim. Você acha que eu não sei o que é que você quer aqui? Ele fica só empurrando assim. Você acha que eu não sei que você quer transformar meu filho num espetáculo bizarro pra que os outros leiam e possam dar gargalhadas? Ninguém vai rir da morte do meu garoto. Eu não protegi ele em vida, mas eu protegi ele em morte. Qualquer vagabundo que ponha o nome dele na lama, não vai sair impune. Eu posso estar velho, mas nem que eu quebre cada osso da minha mão na sua cara, você vai respeitar o meu filho.
Aí eu falo com ele, eu digo, calma, meu senhor, eu não sei o que falaram pra você por aí, o que você leu, andou lendo, É, eu não faço isso, eu não coloco as histórias de forma mentirosa ou que pareça que as pessoas são idiotas ou fizeram algo errado. Eu apenas relato fato e nada mais que isso. E se está te incomodando, me perdoe. Irei me retirar agora.
É, eu falo. Eu acredito que seja melhor. E seu barqueiro, se acalme. É, vamos relaxar aqui e deixe esse homem ir. Talvez, se você queira ter algum debate com ele, seja melhor em outra hora.
Cara, ele desfaz o semblante dele de fúria com as tuas palavras, assim, Felipe. E você vê que ele dá uma tremidinha nas pernas, assim, como se ele estivesse enrijecendo a postura numa pose em que ele não é capaz de sustentar. A coluna dele não permite, talvez até as pernas. Ele dá uma fraquejada, assim, ele abre as mãos na frente de vocês dois. E vocês veem por um breve momento um homem muito velho, muito fraco, que já apanhou demais da vida de formas que vocês talvez não sejam capazes de calcular. Ele desaba na cadeira assim, as lágrimas correm soltas e ensopam a barba dele, que você já viu completamente encharcada de chuva. E você vê que a esposa chega por trás, passa a mão assim pelo ombro dele e também se põe a chorar por um breve momento. E que seja... O que é que vocês querem saber? Eu vou dar a mesma carta que eu dei pra você, a mesma carta que ele deixou pra gente, que eu deixei nas mãos do Dr. Clayton. Ele também queria tomar uma cerveja comigo, ele também queria falar do meu filho. Ele também se fez de respeitoso, mas no final, todo mundo sabe, ele pega a carta assim, toda amassada, e joga por cima da mesa, assim.
Certo. No caso, eu pego a carta.
Essa é a famigerada carta de suicídio do filho do barqueiro, cuja qual, segundo ele disse para o William, foi quase que como um start para o Dr. Henry Clayton. Então,
tendo em vista a situação atual, se eu pegar a carta, eles aparentemente não vão ligar. Eu pego a carta e digo, acho que começamos errado, eu não sou esse tipo de pessoa e sinto muito por ter sido tão direto sobre isso. Eu realmente lamento o que aconteceu. Meus sentimentos para vocês dois.
A mulher, assim, gorda, com os tornozelos bem rechonchudos, assim, você vê que os pés dela quase estão espremidos dentro de um sapato pequeno da moda, provavelmente, com um pouco surrados, porque já fazem algum provavelmente é o único par que ela deve ter, ela gastou tudo para isso. Você vê que eles estão bem condensados assim, e ela tem um corpanzil avantajado. Ela chega próximo assim de você, você vê que embora você seja um cara alto, ela tem quase a sua altura, ela é bem mais alta que o marido. Ela olha assim nos seus olhos e diga: vá para o seu quarto, lá você encontrará toalhas limpas, assim como o senhor, senhor William. Nada mais de assuntos funestos essa noite, nada mais de choro, nada mais de problemas, ok? Não aceitamos bebida, não aceitamos mulheres aqui e aceitamos apenas que vocês se comportem. Todos vocês, ela fala para os pensionistas, que eles começam a apagar os charutos assim, um esconde um pequeno frasco de prata e diga, já é hora de dormir, já passa da meia-noite, enfim. E a situação vai se desenrolando dessa forma.
Eu falo, muito bem, belas palavras, senhoria. Então, caso precisem de mim, estarei no meu quarto.
Obrigado e peço mais uma vez desculpas e perdão por o que ocorreu agora à noite. Não era minha intenção.
Israel, na verdade, esse é o teu trabalho, tá ligado? Teu trabalho é incomodar mesmo. O teu trabalho é virar todas as
coisas. Só levar um dinheiro na cara, né?
aí é com você, às vezes pode valer a pena, porque imagina uma história que valha, sei lá, um prêmio, ou ser um mega jornalista reconhecido e tal, não sei se seu personagem tem esse interesse.
Entendi.
Mas talvez até saber mais sobre o caso em si, talvez seja sua motivação.
Nesse caso, como eu já peguei a carta, eu só peço perdão, desculpas, e pra manter talvez um futuro diálogo, entende? Eu posso ter os dois ou um dos dois.
Beleza, aí, vocês vão fazer mais alguma coisa?
É, no caso eu vou pro quarto e encho minha cara de álcool pra tentar esquecer um pouco aquela situação que eu passei hoje. E eu também tenho alguns remédios de... Como eu já passei por muitas situações sobrenaturais ou de alto estresse, eu geralmente tenho alguns calmantes que me fazem ficar mais relaxado.
Beleza. Você pode fazer isso e na sequência dormir. Quanto é o custo? Para adquirir esses remédios e a bebida. Alô?
Custo? Você fala o valor?
Sim. É.
Não, eu não sei. Eu não pensei nisso em detalhe.
Quanto é que você tem de dinheiro?
Deixa eu ver aqui. Essa ficha é diferente daquela do que o Lucas...
Deve estar com uns 500.
É. Uns 500, né? Onde é que eu olho?
É, são 50 libras aí. 500 dinheiro, 50 libras.
Ah, é, eu vou definir que para cada ritual desse tu gasta 10 libras. Que por causa são 100 libras. Então. Beleza?
Beleza.
É o suficiente. Você vê que o Hank Snyder, ele gira a porta, o quarto tá bem escuro, a chuva castiga lá fora. Você vê as pancadas da água na janela assim. Entre um relâmpago e outro, você acende as luzes do seu quarto, provavelmente se limpa um pouco, tira a casaca molhada e puxa aquele frasco cheio de comprimidos. Você pega 6 ou 7, assim, coloca na boca e faz descer ele com uísque. Ele desce aquele gosto acre e aquele cheiro químico na sua garganta e você começa a sentir os seus músculos amolecendo e você... Revisa o seu caderno das histórias, né? Começa a fazer pequenas anotações e possivelmente, após isso, você se põe a dormir.
Isso.
William vai fazer o quê? O teu ritual é o de runas, né?
É, eu vou para um bar para beber e apostas, então não vejo como muito viável agora fazer esse ritual. Então...
Beleza.
Como eu já tinha chegado cansado da viagem e tudo, eu só vou realmente me recolher ao meu quarto e descansar. E
tu tomasse pontos de sanidade quantos?
Eu tomei 6.
6, beleza. Tu vê que tu tá muito cansado, teu corpo tá quebrado assim, ele tá bem exausto, a musculatura chega a tá quase rígida, dolorida, a tensão da situação que tu tá passando é um peso bem considerável para um ser humano conseguir processar. Você se dirige até a cama, só que quando você deita, você tem sonhos horríveis. Você tem sonhos que parecem que você sequer consegue se convencer a acordar. É quase que como se a realidade se desfizesse e agora você não fosse mais do que uma presa, uma solta num matagal onde diversos predadores estivessem já salivando sobre a sua carcaça, e você tivesse sendo arrancado um pedaço por vez por cada pesadelo diferente. Você sonha com seu tio na infância e ele toma vieses de criaturas indomináveis e você se põe a nadar num rio caudaloso cheio de lodo negro e você se sente afogando, afundando até que uma sombra gigantesca de algo anfíbio pega você pelo tórax e puxa você num sulavanco até que você acorda e você se volta a dormir quase que no momento seguinte só para ter novos pesadelos com diversos criaturas presas no que parece ser um berço em meio aos oceanos, todos repletos de cadáveres e enfim, você não consegue dar nexo aos seus sonhos, mas eles castigam o seu sono e você não descansa completamente. Beleza?
Beleza, beleza.
Uma pergunta. Onde é que coloca no hall os pontos de sanidade que eu levei? Eu levei 4, eu acho.
Criei uma bia nova lá embaixo. Onde tem, beleza. Deve ter...
Tu já fizesse a rolagem de espíritos pra ver quanto é que tu recupera?
Não.
Beleza, faz uma rolagem de espíritos aí pra ver quantos pontos recupera no teu ritual de se dopar e dormir bêbado.
Beleza.
Sim, Felipe, o teu dinheiro aí é irrelevante. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa.
É só apertar aqui na...
Beleza, beleza.
É, sim, sim. Um espírito aí, rodou.
Beleza, é 5 pontos. Mesmo, subtrai, né? Aí.
Ah, beleza. Pronto, beleza. Tira 5?
Ah, é 5 dos 6.
Então deixa como tava mesmo. Porque eu tinha levado 4 sanidade, eu acho.
Não, pera aí, calma. São dois pools. Um é demência e outro é de sanidade, correto, Jefferson?
Exato.
Ah, sim.
A princípio a gente tinha recebido pontos de demência. Aí se o ponto de demência total tiver ultrapassado o teu valor de sanidade, a essa diferença você perde sanidade, correto?
Exato. Assim, a diferença não tem como. Você perde um ponto de sanidade por vez, na verdade.
Ah,
você não tem como perder, tipo, ah, passou em 4, você perde 4 pontos de sanidade. Não, não tem como.
Beleza, beleza.
Você vai perdendo um por vez, toda vez que passa.
Uhum. A minha sanidade é 7, então eu levei 4 de demência. Então não passou.
Você consegue lidar bem com aquela situação, apesar de que ela marcou você, né? Uhum. É uma situação que você vai conseguir superar e você vai ser o mesmo Rex Snyder amanhã.
Uma pergunta, Jefferson. Desculpa te interromper. Mas, por exemplo, quando a pessoa chega, os pontos de demência ficam iguais ou ultrapassam a sanidade? Os pontos de demência zero ou não? Fica a mesma quantidade?
Não.
Beleza.
Aí cada vez que for passando mais e mais, você vai perdendo um.
Beleza, beleza.
Entendeu? Ou seja, vocês podem, quem tiver 7 pontos, por exemplo, pode quebrar 7 vezes a barra, tá ligado? Até ficar...
Uhum.
Pera, só recapitulando, eu tenho 6 agora, passo essa noite toda que eu dormi mal, eu continuo com 6, né?
Continuo com 6. Você não ganhou novos pontos de insanidade ou demência pra afetar sua sanidade, beleza?
Beleza.
Enfim, dando continuidade, ele, o homem da lei, Dio, você vê que o delegado Bruce tá por aí, Dio?
Tô sim, acordadaço.
O delegado Bruce vai andando no mesmo esquema que os demais, só que em vez de ele ir para uma pensão, o assistente do delegado, o Harry Angel, ele convida você, ele tem um quarto na casa dele, ele informa que é uma casa de família que ele herdou dos pais, e é uma casa antiga, que tem quartos de sobra, e ele tem, apesar de ele ter 4 filhos, ele tem esse quarto disponível lá pra você e você ele não deixa você fazer a desfeita de recusar. Vocês começam a se encaminhar em direção à casa dele. Você chega naquela casa, você vê que automaticamente aquele homem que tá acompanhando você, servindo quase como um secretário seu, ele é um policial já muito antigo da cidade, as pessoas cumprimentam ele, saúdam ele. As crianças da rua passam assim e falam o nome dele e tal. E ele entra em casa, automaticamente os 4 filhos dele vão em direção a ele, abraçam ele, papai, papai e tal. Você vê que o mais velho tem 10 anos e vai decrescendo a cidade de 2 em 2. Certo?
Certo.
Até a caçulinha, que é uma menininha, ela olha pra você, ela fica assustada, ela puxa o ursinho dela assim pra perto do corpo, olha pra você assim com o olho levantando em direção a... quase como se ela estivesse olhando a efígie de um colosso. E ela se sente amedrontada por você, e você vê que mais afastada tem uma mulher também, um pouco fora de forma, também com os traços bem comuns da cidade, uma boca meio rasgada e olhos... pouco sobressaltados, e você tá na casa do Angel. Aí ele começa a falar com você e diz assim: então, delegado Banner, posso te chamar de Bruce?
Pode sim. E senhora Angel, eu insisti para que não fosse atrapalhar vocês, mas
por favor, seu marido é um cara com...
O Harry é um cara convincente, então espero não estar atrapalhando nada. Sei que ele trabalha muito e que vocês têm programas familiares a fazer.
É, você vê que ele tira aquele chapéu coco dele assim, bota no aparador de chapéus, tira a casaca, coloca lá assim. Você vê que automaticamente as crianças pegam a casaca e o chapéu, já colocam nelas e começam a brincar, rodeando e tal. Ele dá aquela sonora gargalhada de um pai coruja assim. E vocês querem brincar com alguma coisa que presta? Brinca com isso aqui. Ele pega a pistola funcional dele e dá na mão do mais velho assim.
Tem que, cara, não faça isso, você é louco.
Não, não, ela não tá carregada, veja, ele pega a arma assim, dá um tiro, e o tiro vara a parede, assim, pá! Eita, esqueci de tirar as balas, ele tira as balas e devolve a arma pra criança.
Uma dessas crianças ainda estão vivas depois de um pai tomar uma atitude dessa.
Ora, esse é o jeito da família Angel, não
estão, três já morreram.
Então, né, velho?
Pela hora, vamos tomar uma cerveja e discutir o caso. A gente pode fazer isso aqui.
Bem, eu aceito. Eu irei descobrir este caso. Você vai ver.
Eu não duvido, você é que é o famoso aqui. Aí você vê que ele pega aquela cerveja assim, que é uma típica cerveja de pub. Ele abre ela com os dentes, dá uma... fica com uma e dá outra pra você, que ele também abre com os dentes, e você recebe aquela cerveja, né? Ela tá...
Eu passo a camisa na boca da garrafa e bebo.
Aí, agora eu entendi por que você tem tanto em comum com aqueles almofadinhas. Aí ele se senta na poltrona assim, e ele começa a falar com você. Então, delegado, já tem alguma teoria sobre o caso? Algum tipo de linha de investigação? Já sabe quem é que você vai falar, quem vai perguntar, vai procurar saber?
Bem, eu não deveria comentar isso com os demais, mas com você eu sei que posso. O que acontece é o seguinte. Eu creio que estamos lidando com ladrões de órgãos.
Ladrões de órgãos?
Sim, interessante. As pessoas que matam outras pessoas para vender determinados órgãos. Ou talvez simplesmente por vingança. Eu trabalho com essas duas linhas de investigação. Talvez a família tenha feito algo mal à outra e essas pessoas gostam de se vingar. Então...
É uma cidade pequena e muito antiga. Aqui, você sabe, ela cresceu sabe-se lá quando. Ela existe desde o século XIII, pelo que dizem. Cresceu em volta dessa cratera que o senhor já teve a oportunidade de verificar. Por isso que é tão íngreme e chove muito aqui. A gente está um pouco abaixo do nível do mar. Antes era uma comunidade pesqueira, só que a igreja sempre foi muito presente aqui. Eu mesmo sou um devoto, você vê que ele puxa assim uma imagenzinha, não é um crucifixo, é uma imagem de Santa Donatella. Essa aqui é a padroeira da cidade, Santa Donatella. Ela já me livrou de uma pedra no rim, sabia? A Santa Boa. Foi.
Bom, devemos ter fé em alguma coisa, senão viramos pessoas sem sentido.
Acabei de encontrar um probleminha na tua teoria, Vici. O primeiro transplante de órgão, transplante de órgão bem sucedido foi exatamente em 1954.
Então a minha linhagem de investigação é que foi um crime motivado por vingança. Alguém que se vingar do pai e acabou matando o filho.
Gerson, eu não sei se nessa época ainda rolava, mas antigamente rolava muito tanto o roubo do cadáver inteiro quanto vilipendiar os órgãos para estudo de medicina.
Isso aí, vender para as universidades. E tem universidade aqui. Mas aí essa teoria não é a do Bruce.
Não, é porque talvez o Bruce tivesse, né?
E seria essa linhagem aí, tipo, roubo de órgãos, ou não para transplante, mas para estudo, ou vingança.
Esse negócio de transplante, mas é porque tem que ter a linha um pouco mais puxada pro realismo, né? Mas oficialmente, É como você está falando nessa questão de estudo, né? Oficialmente foi em 1954, pode ser que
antes. Mas é o primeiro, é, né, comum.
Fazendo meio que
de experimentos.
Ele fala que há famílias muito antigas aqui na cidade. Famílias muito poderosas. Apesar de ser uma cidade pequena, houve muito dinheiro circulando por aqui por um período curto, mas o suficiente para fazer com que algumas se destacassem. É, sempre tem problemas relacionados àqueles almofadinhos da faculdade. Eles sempre são presos por bebedeira, são todos arruaceiros, vagabundos. É comum ver esses jovens aí pelos pubs e... É, que mal lhe pergunte, delegado Bruce. É, a mídia está cogitando coisas satânicas. Aí você vê que ele faz o sinal da cruz assim, quase que como um supersticioso. Você acha que tem algum vínculo com alguma coisa do demo?
O que acontece, meu amigo, é que as pessoas praticam mal e culpam o oculto por isso. Um homem mata outro e, para se livrar da culpa, diz que o demônio o induziu a fazer aquilo. Acontece que a maldade no seu coração já existia. Não estou discutindo se existe céu ou inferno. O que eu estou discutindo é que tem várias outras razões mais lógicas que envolvem esses crimes.
Entendi. Enfim, vai ser interessante o senhor falar com algumas das pessoas que lidavam com o Dr. Clayton em vida. Provavelmente o almofadinho do sobrinho dele vai falar com o Morrison amanhã. Quer dizer, Monsenhor Morrison, desculpe. Às vezes eu esqueço. É porque ele chegou há pouco tempo aqui na cidade. Está há uns 6, 7 anos. Tem muito falatório e rumores sobre ele. Dizem que a mãe dele era louca, que morava aqui. Mas quando levaram ela para o sanatório, o moleque foi parar no orfanato da igreja. E voltou para aqui para ser padre. Acabaram nomeando ele como responsável e também quase que como reitor daquela universidade de fresquinhos e sabichões. Você viu a pompa daquele negro? Ah, não sei se você vai querer falar com ele, mas apesar da empáfia dele, ele até que sabe o que faz quando está papando defuntos. Aí você vê que ele fala... Quando ele fala isso, você vê que as crianças estavam todo o tempo escutando a conversa de vocês, abismadas. E tipo,
eu olho pra trás.
Como se não tivesse TV, elas escutam papo de assassinato do pai como se fosse a coisa mais interessante.
Digo, você sabe que essas crianças deveriam estar afastadas da nossa conversa, né?
É, vamos, devolva a pistola do pai, vão dormir. Aí eles... Ele pega a pistola assim, coloca em cima do balcão mais alto. E vamos comer alguma coisa, Bruce. Amanhã é outro dia. E tem muita gente pra quem você tem que falar e muita coisa pra resolver. Inclusive, se você quiser, eu posso falar com o Joe lá da delegacia pra preencher a papelada. Eu não tenho paciência pra isso. Eu tô nessa tempo demais. Tempo pra me cansar,
eu
sabe?
Ficaria grato. Mas veja só. Até que encontremos um suspeito, todas as pessoas merecem ser bem tratadas. Não podemos sair por aí chutando portas e batendo nas pessoas para descobrir o caso. Não trabalhe nessa linha.
É, na minha opinião, eu acho muito difícil que a gente consiga encontrar os outros corpos. O Clayton era um maluco. Aquela coisa de gente que é lelé da cabeça, se é da minha opinião.
Meu amigo, acompanhe meu trabalho.
Com certeza deve ter estudado demais e enlouqueceu.
Acompanhe meu trabalho de perto e você vai ver como eu ganhei essa fama de resolver casos que são difíceis. Você vai ver.
É, eu sei que quando eu tava na época da escola, se eu fizesse alguma coisa muito pesada com a minha cabeça, ela parecia que ia explodir. Imagina se eu tivesse a quantidade de tempo pra ficar fazendo aquela bobajada da universidade. Enfim, no final do dia, vamos saber se isso vai dar resultado ou não. Você é que é a celebridade aqui. Vamos comer, que a minha barriga já tá roncando e meu espírito tá pedindo uma boa foda em uma cama.
Vamos comer.
Ele falou isso olhando pro Bruce.
Segura a pistola quando ele fala isso. Digo, vamos comer.
Você vê que a mulher dele não é nada atraente, mas... Né?
Como assim a pistola tá segura?
É uma mão no volante e outra no carimbo, pô.
Carimbo.
É só vítima de um belo convite.
Enquanto isso, o último dentre os jogadores, né? O personagem de Evaldo, o Dr. Ham Smith, ele sequer vai pra lugar nenhum. Ele parte direto pro escritório dele da universidade e lá ele se tranca com a pedra de Rosetta, que aparentemente ele espera ter encontrado. E lá, ele passa a madrugada tentando encontrar verossimilhança entre isso e qualquer outro tipo de linguagem que ele possa conduzir como sendo gramaticalmente viável, etc, etc. O dia amanhece, mas vocês não veem o sol. A cidade é completamente nublada e, assim como muito da Inglaterra, ela é sempre permeada por uma luz acinzentada durante boa parte do dia. Vocês fazem o jejum, cada um à sua maneira, e vocês sabem que é mais um dia de trabalho e talvez as pendências que você tem para resolver, em especial o personagem de Felipe, é aguardado pelo Monsieur Morrison para pegar a escritura dos imóveis do seu tio, e os demais podem procurar-se entre si para formularem teorias, tentarem verificar questões sobre o caso, e etc, etc. Então,
a gente tinha agendado uma reunião com todo mundo lá no escritório do personagem de Evaldo, né?
Uhum.
Como Evaldo não tá, a gente pode mudar o local da reunião.
Ele tava indisposto.
Eu posso falar o seguinte, Jefferson, o personagem de Evaldo passa um telégrafo para o meu, informando que ele está indisposto e pedindo para que eu procurasse os demais. A gente tem telefone.
Uhum.
Beleza. A secretária provavelmente dele fala que está indisposto e pede para que eu encontre com o Dr. Will em outro canto. Aí talvez ele possa ter feito isso com para o Dr. William e para o Bruce e para o Hank também.
Uhum. No caso, depois eu vou querer ler a carta do menino lá.
Quer ler agora?
Eu tô com medo, não leve medo de ficar louco de novo. Depois da reunião eu leio ela.
Só os loucos sabem.
Agora eu tô mais precavido, né, velho?
Uma pergunta, Jefferson. A Catarina tá em situações de ir pra escola?
Ela tá. Você vê que como o dia, as feições dela também alvorecem para recuperar um pouco do que parece ser a sanidade. E ela diz: papai, eu gostaria de ir para a escola, por favor, e tal. E ela está se arrumando para ir para a escola. E, basicamente, o que mais você precisa?
Não, só isso. Eu falo com ela. Amanhã nós vamos poder montar, uma encomenda minha vai chegar, um rádio da época que eu lutei. Ele deve estar quebrado, nós dois vamos poder tentar consertá-lo junto. Vamos, se apresse. Já está quase
novo. Ela, como uma boa menina, ela olha para você, ela dá aquele sorriso de tipo como se você fosse o sol do sistema solar dela. Ela: claro, papai, com certeza que sim, vai ser maravilhoso. Eu até comprei um conjunto de transistores, veja. Aí ela puxa uma pequena caixinha assim, você vê que ela gastou um pouco das economias que ela vinha juntando pra, tipo, ela ver nessa situação uma oportunidade de se aproximar de você, já que ela sente muita falta da mãe. E você vê que ela nitidamente, através desse ato, ela tá demonstrando o quanto ela precisa de você e o quanto você é necessário para o desenvolvimento dela nesse aspecto.
Beleza.
E a outra, quando você acorda, já não está mais na cama. Você vê que ela já está totalmente configurada como uma jovem dama da sociedade. Você vê que ela já tem 17 anos, o que é mais do que o suficiente. Ela está se preparando para ingressar numa universidade, caso assim possa. Mas, eventualmente, noivar... Já é noivo, né?
Já é noivo.
Casar e apenas ter o seu diploma para contar para o marido.
Uma boa vida. É, nisso, o doutor Akan vai levar a mais jovem até a escola e de lá vai até... Sei lá, vou até a pousada do onde está o doutor William, dado que ele não conhece a cidade, eu serei o guia enquanto o professor Dr. Ethan não se encontra.
Beleza, quando tu vai deixar a tua filha na escola, você vê que ela encontra alguns coleguinhas de sala e tal, e eles se encaminham assim. A professora dela tem uma cara bem cansada, bem mal-humorada, e ela tá toda descabelada com os punhos da camisa puxada até próximo ao cotovelo. Ela, vamos, crianças, vamos! E ela tá com a régua de madeira, assim, que ela não consegue evitar bater numa criança ou outra. Só que uma figura em particular observa do alto da torre da igreja que mantém a escola, assim como mantém a universidade. Essa figura, ela olha pra você e você recorda, né, da pessoa que detém aquele gabinete naquele local. Provavelmente é o que... É o Monsenhor Morrison. Você só vê de relance assim, parece que ele olha pra você, ele olha com um tremendo desdém, ele não disfarça, ele vira a cara para o lado, e você vê que ele conversa com um brutamontes de batina. Esse cara, ele é forte, desproporcionalmente, quase que como se ele tivesse trabalhado no cais a vida inteira e decidido virar padre. E você vê que a conversa se encerra e ambos se evadem daquela janela até que você vai em direção aos outros membros dessa comitiva que forma-se em torno da curiosidade, no caso... Curiosidade não, até do ofício também em relação aos crimes do coletor de ossos. E assim vocês prosseguem. O que é que vocês fazem?
Vou até a pousada onde eles estão. Onde
beleza,
eu vou ir tentar.
Você chega lá, estão lá. E aí, pessoal?
Eu entro, tô com um chapéu, um fedora, mais ou menos. Tiro. Aí olho, o William deve estar no salão, né? Esperando, tomando um café, alguma coisa assim.
Isso. Quando
você vai entrando na porta assim, Lucas, o Akan, ele tromba com o Sr. Chuck Sloan. Você vê que ele tá saindo para trabalhar na barcaça e você lembra dos rumores que falam sobre ele.
Sim, eu...
Um recall knowledgezinho aí.
Vixe, é conhecimento local, é?
É. Você não é local?
Eu tenho. Vou jogar em skill ali.
Você vê que o Dr. Akan reconhece o nome desse homem, mas não sabe.
Eu posso jogar em skill de Jason, sem perícia ou não?
Pode sim. É 4.
Eita, tirei poderoso 0.
Massa. Você vê que o Sr. Akan não se incomoda com rumores. Ele sabe que existe um barqueiro.
Se importa.
E o barqueiro tem alguma história trágica sobre ele.
Pô, mas é engraçado, parece que o Lucas na vida real mesmo. Nunca sabe de nada, que tá acontecendo.
Eu só cumprimento ele, bom dia, meio que automático.
Beleza, você vê que o Hank Snyder, no caso, está junto com ele nessa mesma pensão. E provavelmente em breve o delegado Banner vai se apresentar aí também para dar os devidos procedimentos para continuar investigando o caso.
Aí eu olho pro Hank, eu não esperava que ele tivesse aí, e pelo visto eu vou entrando, né? Falo pros dois. É, eu vim pro local certo. Aí, Dr. William, bom dia, e senhor Hank, correto?
Bom dia, doutor.
Vejo que utilizou a forma correta de me tratar. Você merece um doce.
Apenas força de expressão, às vezes nós precisamos falar com o que as pessoas gostam para conseguir algumas informações.
Eu falo, bom dia, doutor Richard. Bem, a gente poderia deixar essa formalidade, já que ambos somos doutores, e apenas nos falar pelo nome. Pode me chamar tranquilamente de William. O que você acha?
De forma alguma, doutor William, o senhor estudou boa parte da sua vida assim como eu e devemos ser tratados com o devido respeito. Eu continuarei a chamar o senhor de doutor e eu gostaria muito que o senhor continuasse a me chamar assim também.
Claro, claro. Se o doutor prefere assim, não há nenhum problema. Então sente aqui, vamos tomar um café enquanto esperamos o delegado.
Sim.
Formalista.
Só um instante, eu vou. Tem um. Eles servem comida aqui, né, Gerson? Na
Não para
pensão?
pessoas não, que não estão
Mas
com
eu
coisa nos
posso pagar para ter um café, uma coisa assim?
Olha, você
Coisa
vai
assim.
receber o mesmo que os outros vão receber.
Não, tranquilo. Aí eu falo com ela aí, por favor, um café extra forte, ovos mexidos e tem arenque?
Claro que tem arenque. Parece que esquece que está no Deep Hollow.
Bom, bom, por favor, naquela mesa eu vou ficar com o doutor William e ou esse jornalista aqui. Pode levar minha mesa, por favor?
Jornalista.
E um doce, se você tiver. Qualquer um.
Não temos doces. Aqui não é uma casa com crianças.
Aí eu olho para o Henk aí. Infelizmente, senhor Henk, só poderei lhe dar seu prêmio quando estivermos fora daqui. Aí eu me sento.
Eu fico olhando com cara de.
Que cuzão!
Que vou xingar o cara pra caralho, mas vou me contentar, né?
Dil, tu vai pra lá?
Posso embora, velho.
Beleza, vocês estão lá fazendo de jejum, cada um com seu devido peso, né? Com seus pensamentos, suas concatenações, até que chega o homem da lei, delegado, Bruce Banner, caso,
Tem que
ele
trocar esse
adentra o
sobrenome,
local.
Dio.
Então fica. Deixa eu ver como é que a galera chama aquele banner. Não é banner, é.
Pode ser Christopher, o Richard, William. Tem meio mundo de nome.
Não. Bruce Willis chama ele a processo.
Ok,
Mas.
doutor,
Bruce
detetive.
Banner
Detetive Bruce, sim.
também faz, né? Bruce B, pronto.
Bruce Bacon? É o quê?
Bruce B.
B,
Nome
tipo,
de
morte
vale
de Bill, você tá ligado?
Ah, pode ser. Ah, vê se interessa por esse nome, que é um típico nome em inglês.
Bishop.
Jeffrey.
É que acho que Dino não tá vendo ouvindo, né? Gerson botou Bishop.
Não,
Bruce
pode ser.
Bishop. É um personagem da
Pode ser.
máfia, né? Da Marvel, né? Nome e
Na
sobrenome com a
verdade,
mesma
Bishop
coisa.
é um sobrenome bem
Não,
comum.
pelo fato de o nome e sobrenome começar com a mesma letra.
Ah,
sim.
Eu posso chamar ele de bebê?
Pode.
Aí, quando eu vejo ele entrando aí, detetive, vejo. Ele tá acompanhado?
Claro. Tá
Vejo que o
o
senhor
Angel assim
veio
olhando.
com o recém evoluído capaz de utilizar os polegares. Aí sente-se
Cara,
conosco.
você vê que ele se enerva dessa vez. Ele vai até você. Ele percebe que não tá no seu local de trabalho. Ele pega o seu prato e afasta ele para longe assim, lentamente. Ele bota um braço assim no seu ombro e outro na mesa, tá ligado? E vai aproximando a cara dele. Você vai me respeitar. Ou eu vou ter que achar um lugarzinho para você lá na cadeia, seu vagabundo.
Eu
Me
falo.
escuta. A
Eu vou
gente tem
chegar
umas
entre os
perguntinhas
dois.
para você, tá me entendendo? Ou
Eu
você responde e faz o seu trabalho, ou você vai se ver comigo e vai demorar um pouquinho, até que o juiz da comarca de Deep Hollow, que não é visto há 86 anos, decida sobre o seu caso. Tá me entendendo?
Calma, me deixe controlar a situação. Eu tenho certeza que ele não quis desrespeitar você. Só quis usar palavras difíceis para tentar me impressionar. Senhor, eu sei me expressar muito bem e essas palavras difíceis não irão me convencer. Mas eu irei me sentar e vamos conversar sobre o assunto. Quero resolver logo isso.
Você é o chefe aqui. Eu vou querer isso aqui que eles estão comendo.
É, eu falo
você pro delegado. Você vê que é o segundo café da manhã do Angel.
Falo pro delegado. É, você deveria segurar mais seu cachorro. Ele está latindo muito e mostrando muito os dentes.
É, primeiro, ele não é cachorro. Segundo, você pode ser preso por isso, por estar insultando a autoridade. Terceiro, não vamos criar problemas, vamos criar soluções. Vamos, me falem o que sabe sobre o caso e vamos resolver isso.
É, seria uma pena se meu caceteto acidentalmente encontrasse o caminho até esses seus dentinhos tão brancos.
Bem, se vocês estão falando de lei, está falando com um homem que entende disso e eu usei uma simples metáfora, não estou ofendendo ninguém. Se vocês não entendem uma simples metáfora, eu não posso fazer nada.
É, quando você tem balas correndo por seus ouvidos, é difícil pensar em metáforas. Nós Doutor... lidamos com a realidade.
Doutor William, eu não sou muito versado nas artes jurídicas, mas isso configuraria-se como uma ameaça?
Não, se configuraria como realidade. Vamos parar de pompas e vamos resolver o caso. É para isso que estamos aqui.
É, calme, senhores. Para que esse debate tolo?
De você o que realmente que... importa? O Angel, ele se aproxima de você assim, e ele fala com as costas da mão perto do seu ouvido assim, tipo, é, se esses idiotas aqui começarem a engrossar demais, eu vou fazer deles um antigo picolé ao estilo Deep Hollow, tá entendendo?
Vamos ficar você calmo. Vê que isso é, não, isso eu nem é um café.
É um... uma técnica de tortura local aí, de enfiar o caceteto no cu dos outros.
É... Eu olhei pra ele, digo, ainda nem tomei meu café, vamos parar com isso. E se fosse você, eu usaria a boa e velha gravata russa.
Ele dá uma risadinha assim, ele dá aquela cuspida marrom numa cuspideira próximo do chão, assim. E ele, eu vou é comer, que eu ganho mais. Aí ele vai assim e ele deixa tu ficar com o falatório enquanto ele vai acabar com o segundo café da manhã.
Bem, galera, senhores, digam-me o que sabem, vamos tentar chegar a um senso comum sobre esse assunto.
É, bem, estamos primeiro aqui para ouvir também um pouco suas perguntas, porque não tem como saber de algo que eu acabei de chegar aqui.
É, recapitulando, basicamente, cada um tem seus objetivos. É, o personagem de Dio tem que fazer um levantamento de dados, testemunhas e informações, utilizando, inclusive, os dados e informações que o personagem de Lucas tem, né? É, o personagem de Felipe tem que procurar um NPC chamado Monsenhor Morrison para receber as escrituras das suas casas. Israel tem que encontrar fontes de informação, inclusive se inteirar do caso, de preferência acompanhando o delegado, que é o Dio, para obter uma possível narrativa ou história a desenvolver a partir disso aí. E vocês irem puxando até onde vai dar essas conexões aí, enquanto. Beleza. Tem um cara que está com a documentação que o personagem Felipe precisa pegar. Ele é um antigo amigo do Henry, ou seja, uma possível pessoa que possa ser interrogada ou servir de testemunha. Vocês podem procurar ainda assim outras pessoas, vocês podem fazer todo aquele procedimento de investigação. Procurar testemunhas, procurar locais, analisar as provas, pedir para analisar a perícia feita pelo Dr. Akan, fazer...
Vou falar com ele sobre isso com ele agora, hein? Sobre... Bem, doutor...
Há diversas opções aí para vocês.
Eu gostaria que, se possível, o senhor pudesse me falar o seu laudo da necropsia me dispõe para que eu venha tomar um norte mais... com mais propriedade. Já que eu trabalho com algumas linhagens do possível crime.
Ele levanta uma sobrancelha depois de ter ouvido isso. Aí eu posso. É melhor que eu resuma. Se eu entrar em muitos detalhes, talvez passemos toda a tarde. Mas algumas coisas eu encontrei um tanto quanto interessantes. A princípio, eu procuraria um paren, uma pessoa de conhecimento equivalente ao meu, entretanto em outra área. Minha ideia inicial era procurar o professor Ethan, professor doutor Ethan, me corrigindo, desculpem, mas ele está indisposto. Entretanto, o corpo que eu acabei de realizar a necrópsia da senhorita Williams apresentou algumas coisas um tanto quanto curiosas. Até um pedaço do diário do falecido Dr. Clayton estava em sua pálpebra.
Em sua pálpebra?
Sim. Fora dobrado e colocado na parte interior da pálpebra da vítima.
Eu abro o bloquinho de notas e já começo a escrever isso que ele falou. Eu digo, então, o assassino quer nos deixar um recado. Isso configuraria talvez um psicopata solto que desafia as autoridades.
Mas o culpado já fora preso e já morrera. O culpado é o próprio Dr. Clayton. Pelo menos até onde sabemos. Há alguns corpos ainda em falta.
É, como o Angel havia dito pra tu na noite passada, o objetivo aqui é encontrar os outros corpos e os outros locais de crimes e pessoas que estão desaparecidas, que possivelmente foram pegas pelo Dr. Clayton. É você encontrar provavelmente o local onde possivelmente fica a oficina do coletor de ossos, ou o local onde ele armazenou os corpos. A trilha agora é após a morte do Dr. Clayton, né? E basicamente só foi encontrado uma pequena fração do que talvez ele produziu. Porque ele confessou 12 assassinatos, foram encontrados 22 corpos, tem um total de 50 desaparecidos, e não se sabe quantos mais ele pode ter sido feito, ou quais as correlações dele. Se de fato os corpos que foram encontrados foram de fato produzidos por ele sozinho ou com a ajuda de mais alguém.
A linhagem que eu estou seguindo é essa, a linha de investigação. Eu creio que pela quantidade de corpos e pela quantidade que foi espalhado, ele não agiu só. Entendeu? Então a minha linha de pensamento é que ainda tem alguém por trás desses crimes que precisa ser pego. Eu digo só o doutor. Digo, doutor, não teria condições de um homem apenas fazer tanto estrago em tão pouco tempo e espalhar tanta morte. Eu não acredito que ele trabalhava só.
Então, mas tem outra coisa mais importante do que achar os outros corpos. Eu iria perguntar ao Dr. William o quanto ele cobraria para firmar entre nós um acordo de confidencialidade. Pois na autópsia que eu fiz da senhorita Williams, eu encontrei traços muito específicos no corpo dela que talvez possam indicar. Ele olha para um lado, olha para o outro, uma forma de vida semelhante às lampreias ainda não catalogadas. E caso a minha hipótese bata, talvez o Dr. Clayton, de alguma maneira, por sorte, acabou encontrando tal espécime e o empregou no processo, se é que podemos chamar assim, que ele empregou no corpo da senhorita Williams.
Espera aí. Então o senhor está me dizendo que o corpo foi violado e que ele a estuprou?
Não fez isso. Não há nenhum tipo de marca de estupro. Entretanto, todo o sangue dela fora drenado. E, sinceramente, pelas marcas, ou é um maquinário extremamente intricado, apesar que não faz tanto sentido, ou algum tipo de animal marinho próximo ao que nós conhecemos como as lampreias. E se for
marinho, é você quem diz.
Sim, sou eu que tô falando. E talvez, se encontrarmos, possa render um Nobel. É, pode deixar que eu farei uma breve menção aos senhores no meu Nobel.
Bem, doutor, certa vez encontrei uma vítima jogada em uma viela que estava completamente pálida, sem sangue. E apenas foi utilizado algo para içar o corpo e um pequeno corte em uma de suas veias do pescoço. Acabou saindo todo o sangue e não tinha nada demais nisso.
O doutor Akan revira os olhos, coloca a mão na cabeça dele, dá um suspiro de alguém que está muito cansado aí. Detetive Bruce, quando eu falo que fora empregado um aparato muito específico e complexo, ou algum tipo de animal ainda não catalogado, eu acho que o senhor poderia, por boa vontade, levar em consideração o que eu falo. Não fora um golpe de faca, não fora nada disso.
Eu pergunto, mas doutor, me corrija se eu estiver errado, mas para um animal conseguir sugar todo o sangue de uma pessoa, teria que ser um animal muito grande. E pelo que o senhor me disse, só foi foram pequena, uma pequena incisão ou quantas foram?
Gerson, só foi uma, né? Que eu não, que eu, pelo que eu me lembro, só foi uma, né?
Não, foram quatro.
Quatro. Aí eu informo, foram quatro incisões. Talvez
De
um.
aparentemente 12 a 14 centímetros cada de profundidade.
Eu falo isso aí.
Não entenda mal, doutor. Não estou duvidando de sua capacidade intelectual, mas porque até agora eu não consegui ver nada que me impressionasse efetivamente nesse caso, a não ser esse pequeno papel que você falou que estava nas pálpebras. Inclusive, eu gostaria de ter acesso a ele para tentar ler, se possível.
Já não está mais em minha posse, está na posse do Dr. William.
Delegado Bruce, se me permite acrescentar aqui ao assunto, o Andy ele começa a afagar o bigode dele, que é um maneirismo que ele sempre tem. É aquele bigode espesso dele que é no formato de W, em direção às orelhas. Ele fala: aqueles símbolos esquisitos que a gente tem encontrado o tempo todo. Por que que a gente não fala com aquele cara lá da universidade sobre os símbolos? Como é o nome dele? O Helmut Smith. Ele é amigo aqui do doutor. Sei que ele fala ironicamente. E também tem outra situação que devemos lembrar, né? Que além de encontrar os outros corpos, nós temos que tentar identificar que de fato foi o que aconteceu com esses corpos, porque nenhum deles às vezes parece que foram sequer tocados pelo Clayton. Vamos ver se o almofadinho, desculpe, o Dr. William possa, a partir de quando ele pegar a escritura da mansão Clayton, abrir ela para nós. Talvez lá seja a oficina do coletor de ossos.
É uma boa ideia. William, você estaria inclinado a nos ajudar dessa forma?
Bem, eu concordo. Não vejo motivo para não mostrar.
Ah, e você aí? Aí ele pega o cacetete assim próximo do personagem de Lucas aí. Você vem junto também. Precisamos das suas habilidades caso encontramos outros corpos escondidos ou enterrados naquele maldito lugar. Precisamos de análises rápidas para que os corpos sejam encontrados antes que eles apodreçam.
Eu afasto ele. Calma, calma. Não é assim que se convence. Um amigo a nos ajudar. Bem, senhor. Seus serviços realmente serão requisitados e talvez você encontre amostras desses seres aí que está falando. Seria bom para você que nos acompanhasse. Poderia nos ajudar dessa forma?
E o
Eu
garoto da imprensa ali?
olho para
O garoto da
o.
imprensa tá anotando tudo ali, ó. Vocês vão
Não,
deixar isso aí?
exatamente. Não. Estou apenas fazendo o meu papel.
Me dá esse bloquinho de notas aqui. Ele tenta tomar da tua mão e diz:
Eu não
olha,
dou,
se
então.
você quiser, você vai ter uma exclusiva. Agora, se você cooperar, você vai usar essa porcaria dessa sua máquina fotográfica para bater as fotos das cenas dos crimes. Se você estiver cooperando, No final, pode ser que a gente dê um exclusivo aí pra você e você possa ser o vagabundo que vai publicar essa merda.
Mas eu respeito com os profissionais da imprensa. Lembre-se, eu sou famoso e eu posso publicar algumas coisas sobre algumas pessoas e eu acho que você não iria querer aparecer no meu tabloide de forma negativa.
Eu não faria isso se fosse você, porque não, talvez você apareça.
A publicação do teu jornaleco ou o seu desaparecimento? Virando picolé
do que de cabeça não, quente.
Não iria
precisamos
querer.
Da cooperação de todos, então vamos que pelo seja, menos nos seja, suportar. Que
seja, levantar as mãos assim.
Se não podemos nos respeitar, vamos nos suportar por um curto período de tempo.
É, já tem merda demais nessa situação. E só de pensar em entrar naquela maldita mansão já me dá calafrios.
Podemos...
Com certeza o Cleiton acabou pagando algum caipira lá da vila de pescadores pra ajudar ele a carregar os malditos corpos. Deve ser isso que deve ter acontecido.
É, geralmente, em muitos casos, psicopatas agem sozinhos, mas nesse caso eu acho que foi diferente. Foram muitos corpos para que um homem só seja culpado por isso. Com certeza ele obteve ajuda. Alguém que compartilhava desse sonho doentio dele.
Beleza.
É, eu falo, bem, então já que estamos de acordo, vamos encontrar o Monsenhor para pegar a documentação da casa e dos bens.
Sim.
Alguém está, todos estão de acordo?
Sim.
Eu posso acompanhar você, doutor. Aí, senhor Hank, se possível, comece a descrever tudo isso. Talvez você seja o primeiro a entrevistar um homem com Nobel, e não apenas um homem com sonho e que acabou de descobrir que consegue utilizar os polegares opositores para segurar um bastão. Vamos.
Vamos.
Ok, Jefferson. Aí pode deixar fácil. Eu quero alugar um carro de luxo para hoje. Para resolver esses.
Alugar um carro de luxo?
É.
Alguém é rico? Jeep aí? Não. É, Felipe tem talento.
Pode ser feito, sim.
O não era um Jeep, mesmo. Não. A gente não vai andar em meia lama e etc. O carro de luxo vai quebrar. Acho
que tem que ser um carro mais robusto.
Mas, pera, eu não entendi. A gente vai andar em que lama? Foi mal viajar nessa parte.
No mato aí, procurando corpos.
A cidade, Jefferson, ela tem muita lama ou é mais de boa?
É uma cidade inglesa, obrigatoriamente lama faz parte da paisagem.
Exatamente, mas eu tava pensando tipo.
Pra andar só na cidade.
Mas é possível, de carro é possível. Ele pode atolar no momento chave, mas isso aí é besteira.
Não, tipo, eu pensei, antigamente eles tinham carro grande também, não é que nem hoje em dia.
Sim.
Tipo, aqueles Rolls Royce.
Caralho, Rolls Royce.
É, velho.
O talento rico tá aí pra isso, né?
Eu sou rico, meu parceiro. Isso sem contar que o Dr. Cleiton tem carros também.
Tem.
Então, é só o tempo de eu conseguir pegar a chave.
Estou cansado demais, não quero ir na mansão meu tio pegar a Ferrari. Vamos, vou comprar uma nova.
Vamos no Bentley. Sacou da chave assim.
E eu falei,
nós somos tão ricos que jogamos moedas de ouro nos pobres.
Eu ofereço carona apenas pro doutor. Então vamos, doutor, vamos no meu carro. No carro que eu aluguei.
Aí eu agradeço, doutor William. Aí, detetive... E senhor Henke, nos vemos lá no escritório do Monsenhor Morrison, de acordo?
Tudo certo, nos encontramos lá então.
Estamos lá.
Meus charutos cubanos e acendo.
Beleza, ele toma todo, a fumaça toma o ambiente assim, todo mundo vê que é um charuto de qualidade ao contrário dos outros que estão sendo fumados ao redor da cidade. E você vai dois de carro e os outros a pé?
Sim.
É porque
não, mas a polícia não
se mistura com a galera, não.
dupla dinâmica e equipe Rocket e foi isso aí.
Essa galera me obriga a ficar narrando eles separados.
Não, é só a gente chegar. A gente chega e fica esperando eles. Não precisa narrar o negócio.
Buzinando ainda. Bora.
Aí eu fico conversando besteira quando a gente tá esperando os outros com personagens do Felipe e o William. Bem, doutor William, o motor dessa máquina é impressionante.
Rapidão. Ô, Israel, tu recebesse um telégrafo do teu editor informando que cresceu muito entre os editores do London Herald o interesse por histórias envolvendo satanismo. E ele pergunta a você, né, ele pede a você para dar um enfoque a essa parte sobrenatural que tá vendendo muito. Tá ligado? Lembrar você de ficar questionando o pessoal de que e se isso tem alguma relação com alguma seita satânica ou crime satânico, ou até se o próprio coletor de ossos era um adorador de Satanás.
Nesse caso, eu posso, digamos assim, eu posso enviar para o editor, digamos assim, pequenas partes semanais, entende? Não para com a história toda, deixando sempre uma ponta solta. O que está acontecendo? O que é isso, entendeu? Escrevendo poucas coisas que eu descobri.
Um manuscrito, né, da matéria.
Exato, mas não a matéria toda, assim. Semanalmente você postar alguma coisa e a galera vai se interessando mais.
Beleza,
assim.
Tu vai levar a carta de suicídio contigo?
Não, eu deixei muito bem guardada no quarto, pô, escondida.
Beleza, precisava saber. Deixa eu anotar uma paradinha aqui.
Oh, eu queria dizer. Só,
eu vou chegar lá no corpo lá e eu vou ler essa carta aqui, licença.
Só pra dizer diferente do que o Lucas disse, na verdade, eu vou andando bem devagarzinho, que é só pra ver a galerinha andando até lá.
desse jeito podia ser igual aquele lá, mano. Na verdade, eu só quero relaxar. Tô falando de carro na frente do carro, mano.
Não, mas falando sério agora.
Não dá pra ver se o carro atola, bicho?
Não.
Mas precisar que a galera empurre a galera passa só de lado assim?
Eu passo andando ali. Que pena, atolou.
Vai andando igual a gente. Mas não são tão confiáveis feito suas próprias pernas.
Ei, mas falando sério agora, eles são um detetive e um policial. Provavelmente eles tinham uma viatura, ou se não, pelo menos a cavalo eles não estão andando.
Uma viatura plausível.
A gente
Você
vai caminhando um pouco,
eles entram na viatura e vão andando assim, um pouco mais rápido do que o cara que tá sendo tremendo pau no cu. mas aí, vocês chegam juntos na sede catedral da Igreja de Santa Donatella.
Eita, vai posso entrar fumando não, né?
Pode. Não, nem com chapéu.
Não, mas aí depende. Só se alguém reclamando.
Beleza, os carros vão parando quando vocês se deparam com uma construção gótica, assim, muito com as suas peças de construção enegrecidas pelo lodo, pela chuva constante, e denotam o tempo ancestral que essa igreja tem. Vocês notam que a partir da igreja é de onde converge toda a cidade, como se ela fosse o prédio mais importante de Roma. E assim como ela se impõe, ela está totalmente centralizada e ela é bem imponente, apesar de meio decrépita e ter um ar meio escuro, sombrio, vocês notam badalar de sinos anunciando o fim da missa. E as pessoas vão saindo da igreja, todas elas quase que parecendo como parentes, todos com as feições meio semelhantes, assim, com seus pequenos olhos, alguns apertados, outros esbugalhados, outros com bocas mais largas, outros com bocas pequenininhas, todos denotando serem parentes uns dos outros, de famílias separadas, de famílias que tem vínculos com a ancestralidade desse local. E vocês veem, logo na entrada, uma figura, um vitral de Santa Donatella. E assim como a efígie esculpida pelo coletor de ossos, vocês veem uma mulher jovem, com feições europeias, cabelos longos, escorridos, caídos pelos dos ombros até a base do tórax. E não sabe-se porquê, mas Santa Donatella foi retratada com diversos braços, especificamente 3 braços de cada lado. Alguns pressupõem que foi uma influência dos romani, os ciganos que passaram pelo local, vendendo a imagem de Kali, a deusa da vingança. Só que isso não casa muito bem com a figura de uma santa padroeira. Outros alegam que o motivo que fez de Santa Donatella ser santificada foi que ela, como muitas das mulheres da Idade Média, sofreu torturas indescritíveis e à beira da morte foi-lhe concedida uma graça. Já para o populacho em geral, Santa Donatella é apenas a padroeira local e isso já basta. E ela é representada com feições magras e diversos braços, mas todos em posições quase que como acolhedoras e olhos de sofrimento, como toda aquela assinatura artística da Idade Média. Para alguns de vocês que têm algum conhecimento relacionado à arquitetura, se quiser jogar para saber de quando é a igreja, mais ou menos. Se alguém tiver.
Não, sou das áreas humanas e mecânicas.
Alguém teria conhecimentos históricos sobre a cidade?
Evaldo.
Ah, Evaldo. Beleza. Quando vocês adentram a igreja, assim, vocês veem que os passos de vocês ecoam como se lá não houvesse ninguém há um minuto atrás. É quase que como se ela fosse criada, feita e construída para ser bucólica em sua essência. Cada passo que vocês dão dá uma profunda noção de solidão. Quase que como aquele local, por ser extremamente vazio e aberto, não fosse feito para pessoas. Ele fosse feito para coisas maiores. Mas vocês, ao contrário do ambiente espiritualizado, vocês não se sentem tocados pela graça de Santa Donatella. Vocês sentem um profundo incômodo de estar sendo observados. E para aqueles que tiverem curiosidade, podem até tentar descobrir por que, que vocês se sentem assim.
Já se quem tem ocultismo pode jogar?
Sim, pode ser ocultismo e também pode ser perceber.
Perceber eu tenho.
Eu tenho ocultismo, eu vou jogar aqui pra ver. Ela vai ficar doido de novo.
Eita, tirou no alto, tirou 7 no ocultismo, deixa eu jogar o PCB.
Beleza.
5, Gerson, tirei 5.
Lucas, tu percebe.
Não descobri na manhã, não.
Eu vou começar com o Lucas descrevendo que vocês se sentem observados não é à toa. Porque à medida que os seus passos começam a ecoar, acólitos da igreja começam a se dirigir e observar vocês à distância. Todos eles aparentam ser brutamontes de batina. Todos eles aparentam esconder músculos e complexões físicas muito grosseiras por baixo do hábito de servos de uma religião. Quando vocês vão em direção ao altar, uma figura muito régia, muito sóbria e quase que rígida, olha com um olhar frio, penetrante e impassível para vocês. Esse homem, ele tem seus idos de 60, 65 anos, mas ele tem uma postura completamente ereta, alinhada, suas vestes são completamente limpas e bem colocadas num corpo esguio, porém levemente atlético. Os olhos dele trocam dessas feições frias para uma feição acolhedora e ele passo a passo começa a descer do púlpito e ele se dirige a vocês e vocês conseguem visualizar uma espessa barba grisalha acompanhando um penteado da época repartido e quase que com uma elegância no andar e um comedimento na voz. Quase que um erudito. Quase que como um poeta, fala com vocês, o Monsenhor Morrison. Ele, boa tarde, cavalheiros. Ao que devo o prazer de vocês aqui na casa do único Deus.
Gerson, ele tem algum título? Ele é um homem estudado, ele tem Ou título, alguma coisa?
Sim, bom senhor.
Não, tô falando de estudos.
Você não sabe.
Não sei, né? Então,
é,
só...
Já Israel, é, quando você... Desculpa, eu já esquecendo o do ocultismo de Israel. Israel, apesar dos olhares e apesar dessa presença imponente de um homem que não deveria ter essa imponência, essa empáfia, é quase como se ele fosse um oficial de comando de vocês na guerra, se dirigindo a vocês de um posto superior para dar ordens categóricas específicas. Só que você nota um desconforto tremendo. Sempre que você olha para a imagem de Santa Donatella, você percebe algo errado e você volta àquele momento em que você se sente frágil, quase que como se um medo primordial se alastrasse no seu coração, o medo de que algo a qualquer momento pudesse acontecer, pois você está adentrando um local que não é seguro.
Como o William é cristão, acredito que ele vai primeiro pedir a bênção ao Monsenhor e dizer: Monsenhor, meu caro, acredito que o senhor está à minha espera. Sou William Grosvenor.
Ah, sim. O jovem Grosvenor. O sobrinho do meu querido e já esfalecido amigo, Henry Clayton. Venha cá. Não precisa beijar a minha mão. Eu darei a você um caloroso abraço. Um abraço paterno e um abraço caloroso daquele que espera em você uma figura tão digna e tão poderosa quanto a do seu tio. Ele toca o seu rosto assim lentamente. Não sei se você deixa. Ele vai descendo assim o dedo até parar a mão dele assim no seu queixo. Quando ele para a mão no seu queixo, você vê que ele segura, ele pressiona lentamente assim o seu queixo. Vira para um lado, vira para o outro ali. A semelhança é inegável. Agora eu sei porque o Henry falava tanto de você. Isso ele vai pressionando lentamente as suas bochechas assim. Você é deveras um rapaz muito bem apessoado, William. Com certeza não deve ter recusado o pecado da luxúria quando ele se apresentou a você. E você vê que o olho dele está quase que penetrando a tua alma.
Eu falo: nada que ultrapasse a minha honra, isso eu lhe garanto.
Ah, tão honrado quanto o seu tio. Não esperaria nada de pessoas com laços consanguíneos tão valorosos. E os demais, ao que devo a honra dessa visita?
Pode falar, Dio. Fala aí.
As autoridades constituídas por Deus merecem a atenção das autoridades constituídas pelos homens. Então, vim saudar o Senhor e saber um pouco mais sobre essas pessoas que são tão participativas na sua igreja e na cidade.
Desculpe, eu não me lembro de o senhor ter dito o seu nome. O senhor seria...
Me chamo Bruce, o detetive Bruce. Estou responsável pelo Bruce? Caso.
Do caso do leiteiro que enlouqueceu, o senhor tem relação com aquele caso, não é? Oh, devo revelar que sou um fã. Dei minha mão para apertar, pois eu adoraria que o senhor assinasse os meus arquivos. Eu coleciono recortes de jornais de seus feitos. Eu não sabia que o senhor seria designado para o caso em questão. Admiro muito a sua carreira.
Fui mandado para cá e agradeço pela sua generosidade. Estenda a mão para ele.
Uma trajetória ímpar de um homem de valor. Isso sim. O senhor é o retrato de um homem de sua época.
Bem, mas... O senhor poderia falar um pouco mais sobre o temperamento dessas pessoas? O senhor é um homem sábio e talvez me aponte algumas pessoas que eu deva ter um pouco mais de atenção com elas.
Eu devo lamentar o tão pouco tempo que eu tenho para despender com vocês, ainda mais em um tempo tão fúnebre.
Você vê que enquanto ele tá falando isso, um dos brutamontes se aproxima dele assim e diz: o Hamish está aí fora, quer falar com o senhor. Aí ele fala e diga pra ele que eu não receberei. E vocês veem uma nota de raiva na voz dele.
Uhum.
E que a carga deve ser deixada longe do território da igreja. Não queremos isso aqui.
Monsenhor, desculpe a minha intromissão, mas não pude deixar de ouvir a sua conversa. Algo afringe, algo, alguém perturba?
Não. Questões de logística sobre os alimentos da cantina da faculdade. Nada demais. Hamish é o nosso fornecedor.
Jefferson.
Não se preocupe com isso.
Quero jogar um PCV pra saber se esse cara tá mentindo. Claramente ele está mentindo.
Eu perguntei porque uma das minhas desvantagens é desconfiado.
Aí posso jogar?
Ambos podem jogar.
6, Jefferson.
Olha, eu sou cauteloso e desconfiado. Você veio perceber, né?
É.
Tu tem acesso à minha ficha, Lucas?
Tenho sim, Dio. Quer que eu jogue?
Rola pra mim, por favor.
Beleza, vou jogar aqui. Só um instante. Dio, caiu 4. Tu tem mais 2 de prontidão,
eu
acho. É, mais 2.
É, não tem prontidão também.
Eu percebi, né?
Pode jogar não treinado, geralmente, as skills.
Beleza.
Deixa só pra não pular a vez, eu me apresentar também ao meu senhor. Vai ficar só eu parado olhando pro nada.
Só tirando foto.
Vocês têm que se fazerem relevantes na trama. Usando seus skills e suas capacidades para todo momento serem atuantes.
Aí eu falo, meu senhor, um honra estar aqui.
E você não... seria?
Ah, imaginei que me conhecesse, eu sou um pouco famoso. Eu sou Hank Snyder, um jornalista.
Tá. Você vê que pela primeira vez ele dá um sorriso. Só que é um sorriso quase que de deboche. Ele fala, sim, alguns dos meus recortes têm assinatura sua. História fantástica aquela sobre o jacaré de duas cabeças do pântano de Hampshire. Enfim, não sou tido a esse tipo de leitura, mas devo admitir que o senhor escreve bem e tem um talento para narrativas fantásticas. E nesse momento ele nota que o Dr. Akan está olhando intensamente para ele depois que ele falou com um dos acólitos, né? E ele dá uma olhada assim para o Akan e sim, Lucas, ele estava mentindo. Nitidamente ele estava mentindo. E Hamish é um nome que é bem conhecido na cidade.
Conhecido pelo quê?
Aí você já não saberia.
Porque eu não tenho conhecimento local, né? Foda. Eu posso tentar uma esquina de...
Pode.
Porra, é foda.
Ah, Lucas pode falar pra alguém que tá com a gente.
Eu não vou falar.
Vocês não conhecem. Mas
a qualquer momento, ou tentar investigar, ou tentar lembrar.
Porra, velho.
É, tá, mãe, bem baixinho, ele está mentindo. Sei lá.
Calma, eu não vou fazer isso aqui na igreja, não. Tem uns caras muito grandes aqui. É, Jefferson, não faço ideia, né?
Exato.
Aí, bem, monsenhor.
Então, um pouco você poderia confrontar ele com essa informação?
Não, de forma alguma. Monsenhor Morrison, vejo que nos encontramos novamente.
Ah, sim, doutora Khan. É uma... como eu posso dizer? Honra, claro, por que não? Ver o senhor finalmente pisando no território santo da igreja. Afinal, os seus descendentes não respeitavam muito o que fazíamos aqui.
Eu vim acompanhar o Dr. William, por isso que adentrei aqui.
Como vai a sua filha? Eu soube que ela não está muito bem. E você nota, Lucas, que ele está fazendo uma determinada força para ser cortês contigo.
A jovem é um pouco acometida por febres, Ela tem uma saúde um pouco frágil, mas eu a mediquei, ela ficará bem. Agradeço a sua preocupação.
Ah, não. Todas as crias de Deus são minha preocupação. Ele se aproxima de você, quase que a poucos centímetros assim do seu rosto, passa a mão assim nos seus ombros, numa clara posição assim, quase que de superioridade e intimidação, e diz: sempre que você precisar de mim, as portas dessa igreja estarão abertas para você, pois eu sinto que os olhos de Deus estão sobre você e sua família, meu caro.
Então, divergimos sobre esse ponto, meu senhor. Mas não vim aqui para embates teológicos. Eu sei que o Dr. William tem assuntos sérios a tratar com o senhor, e eu apenas vim acompanhá-lo. Dr. William, o senhor precisará de privacidade com o Monsenhor. Confesso que não sei ao certo os assuntos que você veio tratar. A questão da confidencialidade deles. Se quiser, eu posso esperar aqui ou um pouco lá fora, enquanto você, o senhor, termina os seus, de pegar a sua documentação.
Eu pergunto ao Monsenhor. Bem, isso demorará? Os documentos estão aqui com o senhor ou em alguma sala? Onde o senhor prefere?
Ah, meu escritório fica no primeiro andar, é onde eu tenho uma vista melhor do ambiente da faculdade e da escola. Eu gosto da vista da cidade, em específico do mar. Me acalma, sabe? Eu também tive a minha parcela de problemas e me lembra minha mãe. Que Deus a tenha. Siga-me. Vamos para o meu escritório.
Eu gostaria de ficar aqui. Faz tempo que eu não fumo e eu gostaria de fumar um pouco. Senhor detetive Bruce, você tem cigarros, correto?
Sim, está no carro. Vamos buscar comigo. Angel, venha comigo. Eu preciso que você...
Eu acho que o Angel poderia acompanhar o William e o Hank. É sempre
não,
bom ter um
oficial. Não, ele virá comigo. Ele está com as chaves do carro. Vamos comigo. Eu voltarei para acompanhá-los. Vamos, doutor. Bom, senhor, com licença. Em breve acompanho você. Vou só aqui ao carro.
Por favor. Permita-me que Ronald e Percy acompanhem vocês. Venham, acompanhem os cavaleiros aqui.
Sim, vamos.
Você vê que os acólitos, assim, eles se aproximam de vocês e...
Deu ruim já.
Quem é o mais alto dentre vocês?
Não é o AK.
Eu acho que sou eu, hein.
Beleza, você vê que o... Mesmo o Dio sendo mais alto, esses dois ainda são mais altos que ele.
Quase que é também um bicho que puxa ferro aí.
Eu já faço um sinal assim pra Angel, pra ele me acompanhar, tá ligado? Ele vai entender que eu quero falar com ele lá fora, fora da igreja.
Tô dando way na worship, pô.
Porra, doido, os caras já estragaram meu esquema aqui,
velho. Mas era pro delegado ter dito, não precisa.
Vocês podem dizer isso. É vocês conseguirem persuadir os caras.
Não, pô, deixa os caras acompanhar a gente. Isso é besteira. Eles não vão acompanhar até o carro, eles vão acompanhar até a igreja, até a saída.
Jess, quando eu estiver passando pela saída da igreja, eu quero ver se eu consigo enxergar, assim como quem não quer nada, a pessoa que veio dar o recado aqui.
Você vê, é um dos caras que está acompanhando você. É o que o reverendo apontou como sendo Percy.
Beleza. Eu vejo a pessoa que falou com ele do lado de fora quando eu saio, ou alguém que pode ter...
Não.
Dado esse recado.
Ele veio já do lado de fora informando que alguém chamado Hamish veio e tentou deixar a carga dentro.
Não, tranquilo.
Depósito da igreja, só que o senhor disse que não.
A gente saiu da igreja, Jefferson?
Vocês vão caminhando e os dois pequenos acólitos, frágeis, com seus braços quase rasgando as mangas das roupas, vão
a passos pesados acompanhando vocês. Mas vocês veem que a todo momento que vocês vão andando, eles vão dando os sorrisos bobos, assim. Aí um olha pro outro assim, aí enxuga o ranho, olha pro outro assim e vai...
Na minha cabeça aparece nas imagens dos irmãos Petralha, do tio Patinho.
Quando eles abrem os portões da Catedral de Santa Donatella, vocês voltam a ver aquela imagem que não traz conforto, por alguma razão, para vocês. Provavelmente porque o refúgio da religião seja para os tolos. Ou talvez porque existam coisas na religião que não confortam tanto assim. Umas mais que outras. E nesse aspecto, eles vão lentamente fechando as portas da igreja e vocês veem que... Perceber, por favor!
Quer dizer que, senhores, não fechem tão depressa. Eu volto rápido. Tu joga pra mim, Lucas, por favor?
Eu jogo. Só um instante, Deus. Deixa
eu ver. Eu vou só ir aqui até o carro para ajudar o colega e volto.
Dio tirou 7, eu tirei 4. Já, eu vou gastar primeiro o Benny Extra.
Beleza.
Peraí. Quero um resultado bom.
Puta merda, 13! Beleza. Lucas, você e o Detetive Bruce percebem que esses dois, eles têm umas veias no pescoço bem sobressaltadas. E essas veias têm um pequeno orifício. Um pequeno orifício idêntico ao da senhorita Williams. Outro, vocês conseguem perceber que à medida que vai se fechando os portões, as sombras do local de dentro faz um reflexo, quase como se eles tivessem olhos de gato em meio à escuridão. Sabe aquele olho que cintila em meio ao breu? Sim. A uma pequena vislumbre da luz. E o personagem de Dio percebe que um deles tá com os punhos, assim, machucados. Punhos bem machucados, assim. Só que o personagem de Lucas nota que debaixo das unhas de um deles, quando ele vai fechar a porta, tem vestígios de pele e sangue.
Beleza. Eu vou me afastar. A gente vai se afastando até o carro, né?
Se afasta.
Aí eu encosto assim. Aí o personagem de ouvir que eu tenho cigarros. Aí eu acendo um assim. Eu também tenho isqueiro. Aí você não percebeu, não percebeu?
Percebi. Por isso que eu chamei o Anjo pra cá. Eu preciso que você verifique tudo sobre aquele cara lá. Eu aponto pra... Como é o nome dele? Wash?
Hammersmith. Hammersmith, né, Jeff?
Hammersmith é o...
O cara que vem entregar a carga.
Não. Hamish é Hamish. O cara da carga.
Amigo, eu preciso que você rode
pelas ruas. Vou colocar o nome dele aqui.
Uhum.
Eu preciso que você rode pelas ruas. Eu preciso que você fale com seus informantes. Eu preciso que você descubra tudo sobre aquele cara. Essa história não me convenceu.
Aí eu olho pro... Pode falar, Deus, desculpe.
Talvez precisaremos fazer incursões nesta igreja à noite. Então, se o bom senhor juiz puder nos conceder algum mandato, seria de bom grado.
Mas com base em que um juiz consideraria um mandado? Uma desconfiança sobre acólitos que servem a um poderoso monsenhor da Igreja Católica?
Bem, talvez sobre...
Conjecturas não dão mandados. Você vê que o Angel, ele tá, tipo, nitidamente deixando claro que você tá tentando fazer, não vai ser possível.
Bem, então, consiga ao menos algumas armas pesadas, talvez precisaremos usá-las.
Não,
você é louco?
Nós não vamos precisar.
Morrison é o pilar dessa comunidade. Esse homem é santo.
Ele é religioso.
Não estou falando contra ele. Estou falando de que possivelmente alguém pode estar usando ele. Ele pode estar sendo coagido. Você não viu como aqueles brutamontes
ainda
falaram
assim,
com ele?
Ainda assim, Bruce. Seria um sacrilégio invadir a catedral de Santa Donatella. Ele puxa a imagenzinha, dá um beijinho assim.
Senhor...
Não vamos invadir a igreja. Não vamos invadir a igreja. Mas precisaremos proteger o acólito caso alguém esteja fazendo mal a ele. Você não concorda?
Olha, eu posso até parecer idiota. Posso até ser um idiota. Mas
o nem
eu...
um sorrisozinho. Aí, senhor detetive Bruce, eu entendo o que o senhor Angel está falando. Acredito que seria interessante que ele fosse tentar levantar algumas informações sobre esse tal de Hamish.
Ah, vocês estão perguntando o Jones? Hamish Jones?
Sim, esse mesmo.
Ah, ele trabalhou muitos anos nas docas. Cara, faz os outros dois ali dentro parecerem pulgas, se é que me entende. O cara é um monstro. Enfim.
Se o Henry eu conseguir algumas informações onde ele está trabalhando, o que ele está fazendo, seria bem mais útil. Claramente. Claramente o Monsenhor nada tem a ver com isso. O Monsenhor, como o Henry falou, é um homem. O Akan demora um tempo, quase como se ele não conseguisse pronunciar, mas depois ele destrava e um homem santo.
Bem, então, Angel,
na verdade, o Jones, ele é primo do garoto que se matou lá na pensão.
Eu tô notando no bloquinho lá.
Também, o Hamish, ele já teve umas passagenzinhas pela polícia, eu devo admitir. Já então... prenderam ele por posse de drogas por mais de uma vez, e depois que ele voltou da guerra, ele matou um cara num bar a socos. Mas é claro, ele alegou legítima defesa e está solto.
Você acredita que esse cara iria trabalhar com comida depois dessa festa extensa?
O que eu acredito é no meu pagamento, Bruce. Não é da minha conta tá xeretando os negócios de um cara que pode me fatiar em dois com as próprias mãos, é que você me entende.
Eu pensei que você quisesse ocupar um cargo de delegado aqui um dia.
Se enganou. Eu não tenho nenhuma pretensão em relação a isso.
Bem, tenta descobrir algo sobre
ele. Ele mora na vilazinha pesqueira de Swampshire. Lá em Swampshire, os esquisitões e caipiras é onde eles vão pra fazer você sabe o quê. Dizem que são todos uns comedores de irmãs e tem uma religião própria, enfim. Coisas esquisitas acontecem por lá.
Você ficaria boquiaberto se visse o que eu vi com fanáticos que falavam agir em nome de Deus e da maneira que foi que tudo terminou.
Olha, eu não vou aceitar você ficar falando mal aqui do Monsenhor Morse. Ele batizou meus filhos, ele fez o meu casamento, você tá ficando louco.
Tudo bem.
Enfim, é melhor. Ele pega o dedo assim duro e vai dando pontadas assim no seu peito. É melhor você tirar essa ideia dessa sua cabeça.
Sabe o que eu acho que é melhor, senhor? Você baixar o seu dedo e cumprir com suas obrigações, já que eu estou atribuindo a você essa investigação.
Olha, você está me entendendo errado, Bruce. Eu acolhi você na minha casa. Eu acho que você está
chegando até o momento
uma visão de cara da cidade e está bagunçando a nossa comunidade. Vai com calma. Só te digo isso.
O Lucas está aí também, né?
Estou sorrindo por dentro.
Faça o que eu lhe pedi, eu faço o meu trabalho e sua cidade fica livre de mim o mais rápido possível. Então investigue aquele cara das docas. Eu quero saber o que ele estava trazendo.
O filho da mãe é frio como uma lagosta congelada. Em pensar que eu te acolhi na minha casa. Que se dane, eu vou fazer meu trabalho, mas fica de olho.
E não estou acusando ninguém ainda.
Quando ele sai, aí eu finalmente, com um leve sorriso no rosto, falo. Isso que dá mandar símios fazerem trabalhos de homem. Você percebeu? Ele talvez seja um homem. Bom, com certeza não. Você percebeu o fanatismo nos olhos dele, não percebeu?
Sim, percebi. Como eu lhe falei, eu não gosto nada disso.
Ele é completamente inútil para qualquer coisa que envolva o Monsenhor... E seus acólitos estranhamente fortes, que possuem incisões estranhamente parecidas com a que tinha na Senhorita Williams, você se lembra que eu falei mais cedo?
Sim, eram 4, se eu não me engano.
Eu vi uma na ponta do pescoço de cada um deles. E aquele um pouco mais baixo, as unhas deles estavam sujas. Pela minha experiência, com certeza era sangue e um pouco de pele.
Bem, eu gostaria muito de adentrar nessa igreja e revirar tudo. Da maneira policial, se é que me entende. Mas eu seria afastado e isso não nos levaria a lugar nenhum.
Seria mais fácil tentar ver se provavelmente eles servem como homens de recado do Monsenhor. As mãos, olhos e ouvidos do Monsenhor fora do domínio clerical. Se você conseguir verificar, ficar de olho nele e ele sair desses domínios, eu possuo algumas coisas que poderia fazer um rinoceronte adulto apagar. Deve ser o suficiente para que ele apague por algumas horas, apareça em alguma casa que ele não estava em alguma casa afastada da cidade e um tal detetive que possui fama pudesse interrogá-lo à vontade.
Eu talvez não possa fazer isso sem me comprometer, porque essas pessoas aqui são fanáticas, como você viu.
Ele não simplesmente iria sair e não voltar. Ele sairia e não voltaria.
E se o homem for inocente? Pode me processar. Pode acabar com minha carreira e tudo que eu construí até hoje.
Você parece que não serviu. Você...
Bem, servi e vi algumas coisas que até hoje não... Confesso que não encontrei explicações para ela. Mas temos que agir conforme a lei, ao menos até encontrar algo que me diga que não estou no caminho certo.
Senhor detetive, eu gostaria muito de salientar que eu posso estar muito próximo de um Nobel, sem encontrar tais animais que deixam as incisões e talvez possam secretar algum tipo de... Jason, o que é que tinha no corpo da mulher que eu presumi que ela não sentiu dor? Ou diminuiu a dor? Era... Cadê? Anotei essa merda.
Bem, o que eu estou falando, doutor, eu sei que por baixo dessa fumaça há fogo. Mas eu não posso simplesmente sequestrar um padre.
Eu não estou falando do Sr. Morrison, estou falando de um dos dois lá.
Ah, então eu concordo.
Beleza.
Afinal, para se pegar um peixe grande, temos que pegar primeiro um pequeno.
A cena continua com Felipe e o Monsenhor Morrison. No caso, o William e o Monsenhor Morrison.
O Rick está na cena.
Escadas em caracol. Vocês vão se organizando aí em off enquanto eu vou narrando essa cena aqui.
Não, tô falando que o Hank tá na. Foi com o Felipe, né?
Exato. Foi com o Felipe, foi? Uhum. Ah, beleza. Vocês veem que tem uma escada em caracol. E essa escada, quando vocês olham pra cima, ela é quase que infinita. E apesar de vocês estarem apenas na metade, vocês olham pra baixo, vocês não veem o chão. Em algum momento parece que vocês estão adormecendo, assim, entrando em um sonho. E passo a passo, vocês perdem o Monsenhor Morrison na escuridão. E quando vocês chegam no final dessas escadas, ele chama por vocês. Venham, venham, é por aqui. E pelos ecos dos passos deles, vocês caminham no escuro até que uma porta se abre. E o Monsenhor Morrison, ele entra numa sala com lareira. Ele pede para que vocês dois se sentem e pergunta: vocês são devotos, senhores?
Eu respondo sim, monsenhor.
Sim.
Sabe,
já ouviram falar do segredo do morcego?
Nem sempre Santa Donatella foi chamada dessa forma. Aqui foi um ambiente de muito paganismo no século XIII. Muitas coisas estranhas. Muitas coisas inexplicáveis. Mas, graças à igreja, conseguimos dar um foco para essa gente. Santa Donatella, como nossa amada padroeira, era a padroeira de minha mãe. Já cheguei a comentar isso com vocês. Ela era muito devota. Devota. E não ser saudável, para dizer no mínimo.
Monsenhor, eu conheço algumas padroeiras, mas resumidamente, qual é a história de Santa Donatella? Fiquei um pouco curioso.
Na verdade, é uma história muito complexa, perdida em vários documentos da Idade Média. Mas que curioso você me perguntar justamente sobre ela. Na língua dos antigos, eles se referiam a ela como Atlaknacha, a Senhora das Teias. Diziam que ela conversava com animais semelhantes a aranhas e que eles operavam milagres a partir das ordens dela. Outros de que ela era uma mãe de muitos filhos e por isso que ela tomava conta de todos. Mas principalmente que ela era uma padroeira das parteiras locais, pois ela trazia vida a todas as criaturas que nascessem sobre a sombra de uma morte penosa. E foi aí que ela foi canonizada. Dizem os locais que se algo nascer sem vida ou nascer à beira da sombra da morte, Atlaknacha ou até mesmo Santa Donatella, como conhecemos hoje, ela é capaz de fiar o seu caminho de volta. Só que os romanos tinham uma ideia muito equivocada do que fazer com ela e a coitada com certeza foi torturada até a morte. Uns dizem que, na verdade, a mulher que foi morta não era a Atlaknacha. Outros dizem que a Santa Donatella não era a mulher que, de fato, estampa a nossa igreja, e sim uma criatura ancestral que nos foi enviada como um anjo do Senhor. Mas a questão é que entre mitos e lendas, a fé se permanece una na crença por milagres. E a nossa igreja é forte na produção de milagres. Muitos dos filhos que aqui caminham, seu tio, por exemplo, William, ele era um homem completamente transtornado, transviado e desviado de todas as formas possíveis. Ele era ébrio, amava, claro, poesia, coisas do mundo. Mas uma mulher em particular, uma mulher que ele não podia ter, atormentava seus pensamentos. Pois, segundo ele, ela era sua meia-irmã, filha ilegítima de seu pai e que servia como criada em sua casa. Mas essa degeneração consumiu ele por dentro. E eu, obviamente, como guia espiritual, fiz o possível para que ele encontrasse a paz. Através da palavra de Deus, eu dei foco. E ele, então, passou a confiar plenamente nos meus conselhos e na minha igreja. Foi aí que ele começou a confiar em mim como tutor de suas propriedades. Várias delas estão bem aqui. Aí ele joga uma pilha de papéis assim em cima da mesa. O seu tio era um homem formidável, um homem ímpar, uma mente como nenhuma outra. Poucos sabiam que ele era capaz realmente de alcançar. Claro, infelizmente eu não estou falando dos seus atos e atrocidades contra a comunidade. Mas o fato é que eu admirava muito Henry Clayton. E acho muito difícil parar de admirá-lo agora, após a sua morte. Ele, com certeza, a sua maneira foi um instrumento de Deus. Não pelos crimes, não pelos crimes, obviamente. Mas para nos mostrar que nos afastar do caminho tem o seu preço. Você já se afastou do caminho, William?
Não me lembro muito bem. Acredito seguir fervorosamente.
Eu olho para você e vejo muito do seu tio. Muito do homem capaz de fazer a obra que o senhor precisa. Enfim. O seu tio deixou algumas propriedades em meu nome, por amizade, acredito. Eu passei elas para a igreja. Outras, obviamente, competem a você, inclusive a mansão Clayton. Eu aconselho que você a venda. É um lugar funesto e fúnebre. Não deveria ficar na posse de ninguém. Se possível, a igreja ficaria feliz em tirá-la de suas mãos. Caso assim você tenha interesse, é claro. Só precisa assinar essa documentação e as propriedades da mansão, o galpão no cais, a garagem de automóveis, as ações da Bolsa de Londres estarão em sua posse. Ah, e é claro, o acervo da biblioteca no pavilhão que ele inaugurou aqui na universidade.
Bem, meu senhor, primeiro, não tenho interesse em vender no primeiro momento. Quem sabe no futuro. Deixe-me pensar mais um pouco. Enquanto isso, vou assinar e pegar a propriedade dos bens.
Então,
eu vou assinar.
E o senhor, Snyder? Ficaria feliz em vê-lo na missa de amanhã. E você vê que quando ele se aproxima de você, Henk, ele leva um lenço assim à boca. Quase que como se você estivesse fedendo.
Certo. Eu olho pra ele e digo, será um prazer voltar aqui.
Sr. Snyder, diga-me, eu sou muito fã da sua escrita. O senhor é tido a obras de ficção em geral, talvez tenha interesse em ficar para discutirmos uma obra mais tarde. Eu tenho um livro raro que gostaria que o senhor desse uma olhada nele. Afinal de contas, eu acho que o senhor tem passado por muita coisa nas quais precisa dar significado.
Eu aceito sua proposta. Acho que será de enorme conhecimento e para o meu, digamos, conhecimento, eu esqueci o termo agora, pessoal. Então, sim, eu aceito a sua proposta, será interessante.
O senhor teria tempo hoje às 20 horas, após a missa das 17?
Amanhã, acredito que seja melhor. Durante o dia.
Ah, como deve imaginar, eu sou um homem deveras atarefado. Eu devo ir à vila de Swampshire para fazer um culto de graças lá. Sou muito requisitado naquela região porque os pobres coitados não têm acesso à catedral, mas todos são muito devotos e muito crentes na fé.
Veja, o nosso encontro será só à noite. Eu posso levar o livro e já dando uma olhada?
Como?
O livro que vamos discutir, nosso encontro será só mais tarde. Eu posso ler um pouco até lá?
Desculpa, eu não tô conseguindo ouvir, Israel. Tá muito baixo pra mim.
Certo, desculpa. Vou falar mais alto aqui, pera. Tá ouvindo agora?
Tô.
Como nosso encontro será só à noite, eu posso pegar o livro e ir dando uma olhada até o nosso encontro?
Infelizmente não será possível. Ele é do acervo privativo da universidade.
Compreendo. Então tudo certo até às 8.
Sim. Desejo boa sorte aos dois e que Deus os acompanhe. Pois afinal de contas, ele sempre estará de olho em vocês. Eu sinto a visão dele em vocês. E com certeza, num dado momento, vocês seguirão seus desígnios. muito obrigado pela sua presença. Ele estende a mão a vocês.
Eu retribuo, aperto de mão.
Ele aperta a mão do Snyder assim e dá um aperto no ombro dele junto com o aperto de mão e olha penetrantemente pro Snyder. Eu espero você em breve, meu filho. E contigo, William, ele demora uns 10 segundos a mais assim, sacudindo a mão. Vejo tanto do seu tio em você. Espero que possamos ser ótimos amigos, assim como eu era dele.
Assim espero, meu senhor. Assim espero.
Enfim. Agora retomarei a santa obra e tenho muito o que fazer, pois ainda essa tarde devo ter uma conversa com um professor problemático aqui da universidade. Ele tem se trancado em seu escritório e está lá há 2 dias. Enfim. Se me derem a licença. Ele sai pela uma porta lateral e do nada os dois brutamontes aparecem na porta principal em meio ao breu e... Vocês podem seguir nós. Nós vamos levar vocês até a saída da casa da mãe. Quer dizer, a igreja.
Sim, sim. Vamos, vamos.
Certo.
Casa da mãe, você quer dizer o que com isso?
A Santa Mãe. A Santa Mãe. A Tlaknacha.
Entendi. Então vamos, vamos.
A mãe tá, às vezes morde com força, né? Enfim, vamos.
Aí. Ultimamente vem muita gente como a gente por aqui.
Ah, gente que nem os. Vocês veem que ele tem um sotaque bem carregado daquele inglês interiorano. Gente que nem vocês vem o tempo todo aqui. Aqui é do lado daquela escola de gente velha.
Entendi, entendi. Vocês lembram do meu tio, o Dr. Henry?
Ele era muito chato. Ele gostava de falar complicado e gostava muito de perguntar muita coisa para o reverendo, o nosso monsenhor. Aí o outro dá um tabefa assim na cara do primeiro. Tá falando demais? Cala a boca, Percy.
Deixa eu falar. Por que você tem medo que ele...
Não é medo. É só que vocês não precisam saber dessas bobagens.
A gente só tá tendo um papo caloroso enquanto vai seguindo em direção à porta. Não tem com o que se preocupar.
Beleza, quando vocês vão se dirigir naquela escada em caracol novamente, vocês percebem que agora ela tá repleta de teias. E vocês às vezes têm que tirar um pouco elas assim da frente. E os grandões estão logo atrás. Né? E à medida que vocês vão descendo, algumas pequenas aranhas vão descendo assim, junto com vocês. E quando vocês dão o último passo no degrau, vocês olham ao longe o vitral de Atlaknasha. E uma coisa estranha acontece. Vocês veem... Desculpa, Atlaknasha não. Santa Donatella. E vocês veem aquele vitral se mexendo e os braços serpenteando. Quase que como se estivesse dançando para vocês. Felipe, tu em particular, que viste o show da cigana, você vê que a dança é igual. Ela é completamente simultânea àquela dança febril e lunática que aquela cigana numa boate, naquele bar, estava realizando. É uma dança meio erótica, meio sedutora e ao mesmo tempo feita por uma pessoa que tem articulações que se movem como não deveriam. Isso dentro de uma igreja dá uma tonalidade profana para o que vocês acabaram de ver. Um vitral criar vida e comportar-se como uma mulher e, por fim, uma figura aracnídea gigantesca repousa sobre as sombras num flash entre vocês. E assim, vamos fazer uma pequena rolagem aqui. Vocês têm um pequeno vislumbre do que talvez os fiéis, pessoas da religião, veem quando buscam a Santa Mãe, Santa Donatella. Vocês quase que com um reflexo, vocês não sabem dizer o porquê, fazem um sinal da cruz. Vocês se prostram. E 13 pontos de sanidade recaem sobre vocês. Vocês se ajoelham. Vocês veem que os dois gigantes atrás de vocês começam a rezar fervorosamente. Só que a língua que eles rezam não é a língua que vocês conhecem.
Eu achei que ia me lascar de noite, mas me lascar agora logo.
Não é a língua que ninguém conhece. É a língua do impronunciável. E ao olhar para trás, vocês veem esses dois não com bocas humanas. Não aquelas bocas que eles demonstraram inicialmente, mas com presas e ranhuras e dentes e garras, quase que com uma boca aracnídea, pronunciando palavras incompreensíveis, inomináveis. E assim, a gente encerra a sessão de hoje para dar continuidade a pesadelos de um outro momento. Para os que acompanharam até aqui, eu agradeço muito a participação, agradeço a presença e não deixem de seguir a nossa mesinha do sucesso. Tchau!